Rápidos Cast. Agora.
Fala galera, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host, estou acompanhado duplamente hoje, hein? Fala Felipe, fala Fernando.
E aí, cara?
E aí pessoal, fala MP.
Beleza, gente?
Tranquilo.
Ritmo egípcio, Fernando.
É.
Imagina o Fernando dançando a dança egípcia quando ele escutou do banco. Com as mãozinhas assim pra frente e pra trás. Quem quiser falar com a gente, como fez o Eduardo, é hackdoscast@gmail.com, nosso e-mail, o Facebook tá aí, o Twitter também tá aí, @hackdoscast. E por que hackdoscast, senhores?
Que aqui é BR.
Felipe foi mais rápido, tá vendo?
Eu deixei.
Felipe, tem um xará seu no Twitter que falou que nós também entramos em greve, né? Semana passada. Que não deu pra gravar. Desculpa, gente, não deu mesmo, faltou tempo. Alguns de nós tem dias em que a gente volta, chega em casa 11h30, meia-noite, né? Aí a noite é normalmente o horário que dá pra gravar. E semana passada foi bem triste em termos de tempo, assim. Realmente faltou. Mas estamos aqui, uma semana defasados. Quase não aconteceu nada semana passada, né, gente?
Não. Semana
dois anúncios, né?
Teve nada, né?
Nada, nadinha.
Ah, eu acho que teve um wallpaper bonito no site da Wizards, que eles não sabem.
Pô, não vi. Vou dar uma olhada.
A gente passa mais na manutenção. O Tandori e o Liga na Liga elogiaram o programa. Obrigado. É sempre legal de vez em quando alguém reforça. Eu gosto do programa, obrigado. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Já compartilhei com os co-hosts, inclusive, né? Vou deixar o link aí pra vocês, gente. O Iero lembrou que foi o PV que falou de The Elder Scrolls Legends, viu? Eu tinha esquecido no último programa quem que tinha vindo aqui falar sobre esse jogo. Vocês já jogaram? Já viram alguém jogando?
Não.
Eu já vi uns vídeos aí do pessoal jogando, mas eu nunca joguei, não.
Eu assisti um vídeo, um tema comum, que eu acho até interessante jogar essa discussão aqui, né? Que esses jogos, eles sabem que eles são virtuais, né? Como Hearthstone. Hearthstone sabe que é virtual, então ele se aproveita de algumas coisas na questão da aleatoriedade e tal. O Eternal, por exemplo, ele tem cartas que falam assim, quando uma criatura for para o cemitério do seu oponente, ela vai para o seu cemitério em vez disso. Aí você pode remover a criatura direto do seu cemitério, mandar ela para a tua mão, coisas assim. No Eternal tem uma habilidade, por exemplo, que a primeira criatura do topo do teu grimório ganha mais um, para sempre. Né? E não importa se tem um terreno, dois ou três no topo do teu grimório, é a primeira que tiver no topo do teu grimório, ela ganha mais um.
Então, uma das coisas que me incomoda no Hearthstone é isso, cara, essa questão de aleatório, sabe, você poder jogar só no computador mesmo, é meio, não gosto.
Ela tira um pouco do mérito da habilidade, né?
Isso.
Porque já tem a variância natural da ordem das cartas, e fora saber o que teu oponente pode estar jogando e manter a tua estratégia em dia, né, jogar bem, você ainda tem que lidar com problemas que podem surgir a partir dessa aleatoriedade. Eu acho que...
Eu lembro uma cartinha de Hearthstone, eu não lembro o nome da carta, mas tipo, ela, sei lá, dá 3 de dano. E é aleatório, sabe? Tipo, vai um pra o bicho, um no cara e tal, não sei o quê. Tipo, os meus sempre são horríveis, cara. Vão nos piores alvos possíveis, tá?
Eu não jogo, mas acho que isso é pra manter o pessoal meio animado, aumentar o jogador for fun que gasta mais.
Eu entendo.
Faz sentido. E acho que apimenta o jogo, assim. Eu sou meio for fun, né? Então sou suspeito pra falar, mas apimenta o jogo essa questão. E também a gente não deixa de comparar com o Magic, né? Assim, todos esses jogos foram baseados no Magic, não tem jeito, né? De alguma forma tem alguma coisa que lembra Magic. E quando a gente critica o Magic Online, tem que lembrar que o Magic Online, ele luta para tentar simular um jogo de papel.
Sim.
Então, os problemas são derivados disso. O Magic Online não sabe que ele é um jogo virtual. Ele não pode assumir isso e trabalhar assim. Os outros jogos, sabendo que são virtuais, eles podem explorar novos caminhos de design que o Magic não pode. Mas, no fim das contas, o Magic de papel acho que tem uma profundidade bem maior do que qualquer um desses outros jogos, né? Mesmo com o material virtual que eles têm, né? Com as possibilidades que tem de ser virtual.
Mas se eles não explorarem essa parte virtual que o Magic não consegue, eles não vão se diferenciar, né? Não tem a vantagem. Sim. Tem que aproveitar mesmo, eles nunca vão fazer papel, então tem que aproveitar o que tem de bom.
Sim, tá certo. Eu acho divertido seguir um desses jogos e não teve nenhum ainda que eu olhei e tive maiores dificuldades em ser um jogador novo, né? Eu acho que tá jogando Magic há tanto tempo, te prepara para esse sistema desses jogos novos que estão saindo. Então você já entra num nível médio, né? Em termos de saber as mecânicas, saber valorizar a vantagem de carta, esse tipo de coisa.
Eu nunca joguei nenhum desses aí, então não sei.
É, você tá devendo instalar o Hearthstone, hein?
Por quê?
Você tá resistindo.
Já tá acabando já.
Agora é o ano
daqui
do mamute.
Não existe mais.
Daqui a pouco acabou, né? Pra que você vai gastar dinheiro com isso, é verdade.
É? Bom, o.
Quando algum tiver 25 anos, né? Aí a gente entra.
Nós não gravamos pós pré-release, né, Felipe? Então, quero perguntar pra vocês. Vocês jogaram pré-release? Como é que foi?
Eu joguei.
Fernando jogou?
Ah, não, cara, eu não tenho tempo nem de jogar meu Legacy, cara, eu tô fodido aqui, cara, eu tô só pra gravar mesmo e acompanhar. Eu jogo muito online, né, online eu jogo quando tenho um tempinho assim, mas não tenho tempo nenhum, cara, de ir na loja. Acho que eu não vou na loja tem uns 3 meses, 4 meses.
É, cara, quando você tem responsabilidades, o Magic Online, por pior que seja, ele oferece uma coisa que não tem como negar, né, que é tempo.
É verdade.
É, você não gasta tempo dirigindo e voltando do lugar, você não gasta tempo olhando o teu oponente embaralhar, você não gasta tempo esperando um torneio começar, né? O Magic Online é muito rápido, então méritos pra ele. Felipe, nós jogamos o pré-release juntos, né?
Isso.
Porém, os resultados foram extremamente diferentes.
Um pouquinho.
Você terminou 3-0 e teve que dropar ainda nessa última rodada.
Isso, eu dropei.
Como é que tava teu deck?
Era um BW bem médio. Acho que tinha 3 removals. Tinha um daquele de 5 manas, um daquele que é com consequência, né? Acho que tinha mais um.
Tinha o de 5 manas, né? Que exila.
É, então, de 5 manas, o que sacrifica.
Tinha o pacifismo?
Não tinha pacifismo. Tinha o que dá +2/+0, o indestrutível, que...
Ah, sim.
E tinha o escorpião.
Ah, tá.
Que tem death touch.
Eu lembro
basicamente
que...
acho que era isso.
Eu lembro que tava bem curvado o seu deck, assim, muito bicho na curva 2 e na curva 3.
É, ele basicamente era só curva, né? Tinha dois daquele bicho que quando cicla ganha +2/+1, mas não tinha muitos cyclers. Tinha só esse escorpião, aquele anjo, 3-3 Flying Vigilância, tinha mais um Cycler, mas eu não lembro qual que era, então não usava muita habilidade. Mas ele tava com bastante Flyer e tinha dois daquele da vizinha que dá +1/+1 pra todo mundo quando você dá o...
Ah, quando você exausta.
Isso aí, é basicamente isso.
E você ainda abriu uma Nissa, né?
Abriu uma Nissa. É. Eu queria muito jogar com ela, precisa ter um deck, mas...
É, dos Walkers pra ser abrindo esse pré-release, eu acho que a Liliana era disparada melhor, né? O Frigério, nosso amigo, jogou o pré-release, num dos pré-releases que ele jogou, ele abriu ela e disse que ganhou todos os jogos em que ela veio.
Nossa.
Essa nova Lili é uma bomba. Eu não lembro se eu enfrentei uma. Eu terminei 1-3, né, nesse pré-release, fui bem mal, não abri nada de bom, veio bem espalhadas as cores, uma rara em cada cor. Uma das raras azuis era aquelas 6 manas, compre 3 cartas, basicamente. Se tivesse 6-7 cartas na mão, você recicla por 0. Mas, cara, eu enfrentei Deusa Branca com a Cártula Verde. Então ela fica 4/6 atropelar e golpe duplo.
Nossa.
Não tinha como. Enfrentei uma carta vermelha roubada, cara. Aquela insulto à injúria. Que dobra o dano.
Ah.
E na consequência ela dá 2 de dano. Ou melhor, 4, né? Se você jogou no mesmo turno que insulto. É bizarro também. E não tinha muito removal, não. Não tinha bomba também. Não, eu não comprei. O meu removal bom, que era, tinha uma cópia daquele que exila a criatura do preto, mas ele não veio nenhum jogo. Então,
é.
Não, fiz um 3, não deu pra ganhar muito, mas foi divertido. E em termos de flavor, ô Fernando, se você pegar cartas dessa edição, você vai identificar o flavor nas artes. Você reparou um pouco nas artes das cartas novas?
Não, o que especificamente você está falando?
Ah, tudo assim, basicamente nas artes novas, seja a paisagem, seja as vestimentas das criaturas, tudo lembra o Egito, né?
Ah, sim, claro.
Mas em termos de habilidade, jogabilidade, assim, não tem tanta coisa lembrando. É, em Kaladesh você estava mexendo muito com artefatos e com veículos, então dizer que era steampunk tinha algum sentido, né? Agora, você fala em Amonkhet, não vem muito o Egito em termos das habilidades, assim, marcadores -1, exaurir, nada disso. O flavor mais pesado eu acho que tem a ver com as provas, né, com essa questão da religiosidade, do plano, de ter deuses e todo mundo se preparar para os trials e tal.
As cápsulas e as múmias, né?
É, assim, os tipos tudo bem, mas eu achei que fosse vir, tipo, sei lá, algumas maldições, assim, uma coisa, tipo, mais global, uma coisa mais foda, assim, e realmente não tem, né?
Acho que tem uma ou duas, né, de oponente, de encantar jogador.
Tem umas maldições, é.
E tem uma também, mas eu achei que tipo, fosse ser mais presente, assim, como se fosse habilidade de criatura, entendeu? Criaturas que amaldiçoar, sei lá, alguma coisa assim.
Uhum.
Mas em geral foi, não sei sua opinião, Felipe, quero saber agora, mas pra mim foi um dos melhores formatos limitados, assim, em algum tempo já. Eu gostei bastante desse formato.
Não sei, porque meio que você tem uma bomba ganha, é aquele negócio do que eu te falei, eu acho que ainda tem aquele senso meio core set.
Vocês no pré-release, vocês viram muito aquele bicho vermelho, aquele de drop 2, que dá dano quando o cara ativa alguma habilidade?
Não.
Ah, aquilo é raro, né?
É.
Eu vi uma pessoa abrindo, mas... É,
mas não, alguém usou? Não, né?
Eu não joguei contra, não.
Eu acho que no limitado nem joga aquilo.
É isso que eu tava me perguntando.
Não é bom não tem tanta... Quer dizer, tem até que bastante habilidade, né? Tem aqueles artefatozinhos que colocam tijolo. Todos eles têm um efeito legal.
Sim. Eu já olhei alguns drafts no Magic Online, né? Que já saiu no Magic Online. E eu acho que o formato no draft tá ainda melhor. Porque você consegue enxergar melhor o flavor e como as mecânicas foram feitas e as cartas foram feitas para trabalhar em sinergia umas com as outras, né? Então, eu, por exemplo, o Paul Sheehan lá da Channel Fireball, ele draftou um deck de reciclar com aquele encantamento azul que põe as aves 2-2. Né? É muito legal de assistir, muito legal. Ele perdeu na final para um deck rápido, né? Porque aqui é BR, mas é divertido e, assim, é interessante você proporcionar pro jogador que gosta de agro as cartas agro com exaurir e tal, e pro jogador que gosta de uma coisa mais de controle, ele possa fazer um deck com reciclar, baseado em vantagem de carta, em fazer coisas quando ele recicla e tal. Sei lá, achei... Eu acho que o formato está bem divertido. Eu espero que não estrague com a próxima edição, para que os torneios paralelos do GP São Paulo possam ser divertidos também.
Vamos ver, né?
Que mais? Falando em Amonkhet, ainda nós abrimos boosters, né? Tem vídeos lá no canal do Hack dos Cast. Eu abri o booster do Felipe de Modern Masters. Fui bem, dei sorte. E o Felipe e o Grilo postaram vídeos também com boosters de Amonkhet, né? Não vou falar aqui o que saiu para as pessoas verem, mas foi. O Grilo, né? Não precisa.
É.
Não precisa nem dizer que ele foi cagado, né? Mas o resto a gente tem que assistir. Bom, e por fim aqui.
Eu achei engraçado o MP abrindo o booster, né? Aí ele tira, eu não vou contar pra não dar spoiler, mas ele tira uma bomba assim, né? Aí ele fala, pô, eu vou colocar aqui com todo cuidado pra não cair. Quase que a cara cai, cara.
No vão. É verdade. Primeira vez gravando vídeo. Altas emoções.
Ia ser um prejuízo aí de um sem conto, né, cara?
Não, ela baixou. Uhum. Ela baixou um pouquinho.
Baixou. Baratinho.
É, não, mas pagou o booster, né, Felipe?
Ah, com certeza.
Mas quem pagou. Vamos lá, e por fim o Eduardo Borges, nosso ouvinte, compartilhou com a gente uma coisa bem legal. Sugiro a vocês dois também se inscreverem lá no canal, que eu vou deixar o link aqui, inclusive para quem estiver ouvindo o podcast vai estar o link. É um canal chamado Unboxing do Bem, de Magic, né? Em que a proposta dele é fazer unboxing de box de Magic e vender as cartas e colocar o valor das cartas para uma causa social, uma caridade, enfim, doar, né? Para fazer doação. Então, interessante, ele fez um piloto e se o canal dele atingir, se não me engano, 50 inscritos, as pessoas, ele vai começar a fazer mais vídeos. Achei legal, interessante, e dê uma olhada lá onde que ele está postando as cartas para vender e tal, para se você quiser ajudar com essa proposta, né? O Eduardo é do Paraná, perto de Cascavel, se não me engano. Bem legal. Dá
uma olhada depois. Falando, o canal que você comentou da outra vez, do Anjo Serra, explicou por que a Anissa ficou azul. Que tá no, explicaram no último lore.
Ah, legal! Olha aí. A Fanny,
quem quiser,
né?
Entrar lá.
Quem quiser vai lá.
Quiser.
Bacana.
No último episódio de lore tá explicado porque a Anissa tá azul.
Alguém me perguntou onde que tava a informação da explicação do Mago, né? Não da explicação do lore. O Mago falou naquele preview show lá que tá no canal da Wizards também. Foi uma mini PAX que fizeram. É aquele vídeo que reclamaram bastante do som. Mas ele explicou que foi só pelo equilíbrio de cores de planinautas no tipo 2. Só por isso. Né? Aí depois inventaram uma explicação de lore. Não é tão mágico quanto a gente pensa, não. Foram motivos práticos.
Mas tem que explicar no lore, né? É o trabalho dele.
Então, aí eu não sabia.
Olhou o nome pela janela, que nem se deram um tempo aí.
Eu não sabia que já tinha explicação, vou ter que assistir esse vídeo, mas antes. Num dos
mas
vídeos de lore.
Mas agora,
dela,
no
né?
último. Não, foi no último lore da Wizard, saiu, eu acho.
Ah, tá. Não, então, vou ter que assistir os primeiros. Terminar, né, de assistir os primeiros que eu.
Eu acho que é o quinto vídeo de lore.
Ah, legal, bacana. E tudo em português, né?
Isso.
Legal, gente. Bom, vamos para as notícias então, né?
Vamos lá.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Gente, pesquisa de Amonkhet está no ar, como sempre, toda edição que sai a Wizards faz uma pesquisa. É um pouquinho longo, mas se você tiver paciência, eu vou deixar o link aqui para você preencher. E sempre eles são abertos a feedback, né, sobre qualquer assunto. Por causa dos feedbacks, eles fazem alterações nos formatos também, eles sempre falam isso. Então, é uma forma de você, como jogador e como consumidor, né, cliente deles, participar das próximas edições. E, bom, vamos então entrar no assunto de banidas e restritas, né, o que aconteceu semana passada. Segunda-feira, como sempre, sai o anúncio de banidas e restritas. O que foi anunciado? Mudança no Legacy e no Vintage, né. Grande mudança do Legacy, que já era um pouquinho esperado. Fernando, o que aconteceu?
Finalmente baniram o Tampo, né, cara?
Baniram o Tampo e com ele praticamente o deck de Miracles, né?
Exatamente, o deck todo foi embora.
Beleza. E no Vintage teve duas mudanças. Duas cartas foram restritas, né? Agitation Probe e Gush, que são mágicas gratuitas, né? Pra um deck Vintage. E geram vantagem de carta também. Não, geram. Gush gera, né? Probes não.
A minha maior surpresa foi que eu achava que Gush já era restrito, cara.
Tem uma que eu acho que é que tem afinidade por artefato e compra duas. Esqueci o nome dessa carta.
Talkcast.
Talkcast, essa não é restrita já no Vintage?
Não tenho ideia. Não apoio nada de
Vintage. Tem que abrir.
Vintage, aqui. Máximo aqueles videozinhos lá que a galera bota, porque sem chance.
Quem sabe se um dia jogar bom, né? Até acompanho Vintage, mas até lá.
Bom, mas pra mim, eu ia falar isso, né, a grande notícia da segunda-feira foi a ausência de mudanças no tipo 2, né, assim, eu passei terça e quarta aumentando meu vocabulário, procurando novos palavrões no dicionário pra xingar o Wizard Podcast, né, mas aí na quinta-feira saiu um anúncio do Aaron Forsythe dizendo que ia ter um ban de emergência, né, um ban retroativo no tipo 2. Que foi, lógico, o Felidar, né? O gatinho foi banido e com ele o deck de Felidar, o Copycat, né? Com a Sahili. É o primeiro ban retroativo que a Wizards faz desde a década de 90, gente. Desde Memory Jar. E se você comparar Memory Jar com esse gatinho, Fica ridículo, né? Comparação.
Ban retroativo, eu não entendo isso.
Pois
não,
é. Sim,
mas teve uma de emergência que teve aqui dos Eldrazi, né? Foi de emergência
é.
Também, né?
Teve, mas é, esse
não,
foi...
Não é T2.
É.
Ah, sim.
Esse foi no T2. E, bom, vamos começar pelo tipo 2, então. É, eu concordo com o que o PV falou. Quem não sabe, o PV fez um vídeo dele reagindo. Eu vou até deixar aqui na descrição. O PV nunca faz essas coisas, né? Ele fez nesse caso dele reagindo ao ban. E o que ele falou, eu faço as minhas palavras as dele, assim, que o fato de ter banido o Copycat foi bom. Foi bom, é bom pro formato, é bom pro jogo, é bom pro streamer banir o gatinho, eu acho. Uhum. Mas banir depois do anúncio da segunda-feira foi um erro. Né?
Sim, complicado.
É, no geral foi o menor dos desastres, mas ainda assim é um pequeno desastre. Né? E por quê? Porque você dá uma. Você coloca uma instabilidade em como as pessoas veem com a situação do jogo. Né? Você quebra as pernas de muita gente que falou, bom, segunda-feira, bom, não baniram, então agora eu vou comprar o deck. Agora eu vou começar a treinar.
Isso eu achei vacilo, cara. Porque muita gente deve ter pensado, ah, agora beleza, né? Tô tranquilo, vou comprar aqui o que falta pra eu fechar o deck. Aí, menos de uma semana, cara, pegadinha do malandro ali.
Acho que os prós ficaram felizes, né, com o ban. Mas muita gente reclamou da forma como ele aconteceu. Teve gente triste, como o Fernando falou. A gente que apostou no deck a partir de segunda-feira. A Lu Couto do canal lá, Mana Bird, ela estava treinando com o deck, ela comprou as coisas. Eu vi um vídeo de um brasileiro no Face que estava colocando um gatinho. Ele colocou um gatinho e uma sarrilha no liquidificador. Cheio de água. Ele disse que pagou R$80 em cada sarrilha e ia 4 no deck, né? E o que ele ia fazer com elas agora?
Não, mas a sarrilha é legalzinha, pô. Não
vou jogar de Copycat no modo.
Não, mas é
eu
assim...
Eu acho complicado que foi uma... Não, foi, não deu uma semana, sabe?
E, tipo, eu também, cara.
Se fosse lá 2 meses depois, você fala, ah, não, tá bom. Mas, cara, no mesmo semana é muita, sabe...
Mas eu já, porque eu não vi exatamente a justificativa do T2. Qual foi a justificativa?
Foi que o Maul estava sendo dominado por Copycat.
Então, a justificativa de não ter ban no T2 foi que eles falaram que agora que eles têm mais avisos de ban, eles iam utilizar os dados para ver o que ia acontecer com esse deck. Eles mencionaram.
Não, beleza. Esse,
deck.
Esse foi o primeiro, esse eu li. Só que eu não li o outro, depois do de emergência.
O outro foi simplesmente que eles tinham mais dados, porque eles tinham 3 dias de resultados no mall. 3 dias.
Três dias.
É. Você pode acessar os decks que fazem 5-0 no mall. A Wizards fica para ela com os outros resultados, né? O que aconteceu com esse deck? As pessoas começaram a colocar Glorybringer, que é aquele dragão que eu falei, é bizarro, o dragão ele é muito bom, né? O 4-4, que exaure para dar 4 num bicho. Tinha muito deck de Copycat colocando a nova Nissa, tá? Eu acho que o preço dela ia estourar, inclusive, se não tivesse esse ban. Tinha muito deck utilizando o Manglehorn, que é o bichinho verde contra artefatos, né? Provavelmente para segurar um deck de Mordo Veículos. E tinha também deck utilizando aquele Oblivion Ring com flash, sabe, Fernando? O que se recicla por uma mana?
Não sei.
Acho que foi o próprio PV que falou que eles não previram que Glorybringer não ia entrar no deck, assim? Não previram essa justificativa?
Eu não lembro disso.
Não previram essa interação, sabe? Complicado, né? Não sei se foi ele que falou, mas em algum desses vídeos aí o pessoal falou isso. Como assim?
Pois é, porque acima de tudo é um deck de 4 cores. Então é um deck que poderia adicionar qualquer carta muito melhor que saísse pra ele na nova edição.
É, você dá. Você copia o negócio, dá 4 de dano, dá 4 de dano no oponente.
É. Eu achei no fim das contas, vocês concordam então com essa visão de que foi mancada, mas foi melhor pro jogo, ou melhor, menos ruim pro jogo ter banido do que ter deixado como estava.
Eu não sei.
Você tem dúvidas?
É que o povo meio. É que o povo é meio assim, né? Não, meio que esquece, né? Mas não acho. Mas na real isso é um tiro na confiança que dá o Wizard no time deles, que é absurdo. Como você vai confiar no time de teste deles, do Future League, se o cara, sabe, precisa de 2 dias de data pra perceber a merda que fizeram?
É, eu também, eu acho assim, não entendo muito de T2, né, não acompanho bem de perto igual vocês, mas eu não sei opinar muito sobre o que ele tava fazendo no formato. Mas eu acho que independente do que tava acontecendo, cara, esperava o próximo ban, sabe, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas não dá pra, ou então anunciava que ia ter antes, sei lá, cara, não tem...
É que esse é o Pro Tour dominado de novo pelo... De novo não, né, o Pro Tour seria dominado pelo Copycat. Mas mesmo assim, então,
mas mesmo assim, cara, eu acho assim, justifica melhor um Pro Tour dominado do que essa falta de confiança que você falou aí, cara. Isso é muito grave, pô.
Eu sinto muito mesmo, eu acho que o formato vai melhorar. Eu vou gostar de assistir os próximos torneios T2, mas eu sinto muito pelas pessoas que apostaram na continuidade desse deck e do gatinho no formato, porque a gente tá falando, né, pro americano talvez não seja tanto, mas pra gente, pô, se eu, tava R$80 cada sarrilha, imagina o deck inteiro, 700 pau, é isso? 700,
mas, assim,
600
deck pau, não, pô. Deck não aproveita nada?
Não sei.
Mas é diferente, né, porque você tem pouco tempo no tipo 2 para aproveitar uma estratégia, né? Por mais que você consiga aproveitar as cartas, uma hora elas vão rotacionar fora. E o T2 é um formato extremamente competitivo, né? Você quer já na semana seguinte começar a jogar. Então,
eu não acho eles falarem, a gente antes não tinha no mall e agora a gente tem um mall, então a gente pode fazer isso como uma justificativa válida para o cara não ter previsto isso no Future League, sabe? Uhum. Eles não previram o Copycat, cara, a primeira coisa que tinha que ter feito é jogado, tá, e como é que a Moncaf vai se portar com o Copycat? Tipo, tá, a gente não previu o Copycat, e agora? O que a gente faz? Não, vai ver o que acontece com a próxima coleção no Copycat.
Só pro ouvinte que não tá informado, eles não previram o Copycat quando estavam desenvolvendo a edição, né? Quando eles fizeram Revolta do Éter, eles não pensaram na interação do gatinho com a Sahili, né? Voltando atrás, o Sam Stoddard falou que ele deveria blinkar apenas criatura ou artefato, né? Mas eles colocaram qualquer permanente, e aí dá esses problemas. Bom, então, terminado esse assunto, né, infelizmente para algumas pessoas o deck não é mais viável, né, não tem mesmo como fazer algo parecido. Eu acho que boa parte do peso do deck assim, vai cair bastante, talvez os terrenos continuem com algum momento, mas...
Isso não dá muito mais caro, né?
Não era essa rilha e os terrenos.
Cara, era barato, né? Os terrenos vão manter valor e essa rilha que caiu.
Infelizmente.
Não sei exatamente quanto caiu, mas...
Pois é, vamos voltar então para a lista do ban. Começar pelo... prosseguindo aqui no Vintage, Gush e Probes foram banidos, e a explicação da Wizards foi a seguinte, né? O deck de... O formato, de acordo com a Wizards, estava polarizado nos decks de Mentor, naquele shell de Mentor, e o shell de artefatos, né? O Shops. E o deck de Mentor se beneficiava muito dessas cartas que não custam mana praticamente, e não custam carta também, né? Então, foi um movimento exatamente para alejar o deck de Mentor, tirando a Probe e tirando o Gush. Bom, Mana Frixena foi um erro, né, gente?
Não, só um detalhe. Ah, vamos tentar
isso
de
legal.
Oi, Fernando, o que você ia falar?
Um detalhe, vamos tentar minar o Mentor, tirar essas cartas que não custam nada, e vamos deixar as Morks, né? Lotus e tudo mais, beleza.
Ah, então, eles não tiraram, né? Eles restringiram.
É que não pode proibir nada no Vintage, não é?
Você só proíbe as cartas assim, de aposta e tal.
É engraçado você tentar enxugar gelo, né?
Verdade.
Mas... É um formato pra isso, né, cara? Eu não sei, eu tô meio assim.
Não, mas Vintage, vamos ser sinceros aqui, cara. Vintage, ninguém liga muito, né, cara?
Vintage não. Super League, como se diz.
Não, beleza, vamos lá.
Tem ouvinte nosso que já falou que curte a Vintage Super League, e tem ouvinte nosso que joga Vintage mesmo aqui no Brasil.
Ah, inclusive. Não, mas eu tô dizendo o seguinte: o cara,
de massa, lá,
o cara restringiu Gush. Aí alguém tá em casa agora, puta cara, eu vou perder dinheiro.
Não, imagina.
Aí não. O
que eu vou fazer com Mox e Black Lotus aqui?
A Lotus agora, ficar encalhado isso aqui, cara.
Se bobear esse deck ainda continua jogando, né? É que eu acho que a perda foi muito.
Pode encalhar o Mentor, né?
Eu não tenho dúvida. Tinha que se banir, tinha que restringir o Mentor, aí sim.
O deck precisa de uma nova Win Condition. Mas, é, de fato, é, foi só para isso, para enfraquecer, lembrando, né, que essas cartas não só colocavam ficha, como elas pumpavam ficha. E no caso da Probe, ela ainda dava informação sobre a mão do oponente. É. Né? Então era uma vantagem estratégica também, não era só uma coisa mecânica de fazer o deck funcionar, fazer aquilo que ele tem que fazer para eu ganhar o jogo. Né? Tinha essa parte da estratégia também, que é o mesmo motivo que levou ela a ser banida no Modern. Né? Uhum. E eles esperam que os workshops agora parem de usar a esfera de resistência e abram o metagame para outros decks. Né?
É tipo, ó, vamos banir uma coisa que tem nada a ver com isso, vamos ver se isso melhora.
Eles querem afetar o deck de workshop banindo algo que o workshop utilizava.
É bom contra, sabe? É tipo, o workshop é bom contra esse deck. Então vamos banir alguma coisa desse deck pra ver se o workshop diminui. Tipo,
cara, é complexo. A gente tem que trazer especialistas.
Entendo, mas sabe, se eles querem. Se o problema é o workshop, vamos piorar o workshop. Né? Ou o problema é o mentor, sabe?
Decidam-se.
É, tipo, se o problema é o workshop, vai atrás do workshop. Se o problema é o mentor, vai atrás do mentor, sabe?
Ô, Fernando,
se o problema é os dois, vai atrás dos dois.
Ô, Fernando, vamos pro Legacy agora. Bom, o tampo do Sansei foi banido, né? Acabou Miracles mesmo. Não tem como ficar brincando com Brainstorm ou essa carta azul aí de uma mana lá do... Que sumiu aqui do Brasil, que estão tentando subir.
Não dá não, cara. Não tem nem condição. Não tem condição não. É, o Miracles que o pessoal tá falando aí, e eu concordo, é que o pessoal vai começar a jogar controle agora, né? Vai começar a tirar a... A gente vai falar disso melhor depois, né? Na princípio.
Mas assim, o Miracles era o melhor deck de controle, né?
Eu acho, sim.
Ok. A explicação que eles deram especificamente para esse ban, né, foi que o deck já estava há muito tempo como o melhor deck de controle do formato e eles querem promover um pouco mais de diversidade, né. Tem uma parte prática também, que é o tempo das partidas, né, o tampo causa problema no tempo, né, olha. E causa empates desnecessários também, né. É um problema para streamers, né? Já tem poucos torneios leigos. Se os poucos que tem ainda fica Miracles contra Miracles, é complicado.
Uhum.
E, então eles querem ver se as coisas melhoram a partir de agora. O meu medo, a princípio, é ter muito deck de combo no formato agora que o melhor controle se foi.
Eu também acho, cara.
Aí fica parecido com o Modern, né? Muito deck linear fazendo aquilo que ele quer fazer e nem interagindo direito com o oponente.
A esperança é que no segundo momento se adaptem, né?
No segundo momento. É. Mas a gente mergulha um pouquinho mais no Legacy na próxima fase. Só lembrando da agenda, então. Ó, isso foi semana passada, na última semana de abril. Né? Dia 12 a 14 de maio tem o Pro Tour Amonkhet, daqui a duas semanas. E um mês depois, no dia 14 de junho, é o próximo anúncio de banidas e restritas. Então, para quem quiser.
Isso se não banirem alguma coisa no meio do caminho.
Pois é. É o mesmo problema do dia dos anúncios, o announcement day deles, né? Por que eles têm o dia do anúncio se eles fazem anúncio durante o ano inteiro?
É verdade, cara.
Anunciaram Iconic Masters, um set. Acho que a gente não falou disso no último programa, né? É um set que vai ser lançado, os primeiros spoilers vai ser para quem tiver na Hascon, que é a convenção da Hasbro, lá no segundo semestre. Vai ser um set, no final, pelo que eles mencionaram de Hidras, Anjos e Demônios e Dragões, vai ser um Eternal Masters piorado, né? Vocês têm alguma esperança de que seja algo melhor que isso?
Sei, cara.
Espero que tenha Goyf, Bob, Pitch, Crypt Command.
Vai ser um produto de sucesso pra quem joga Commander e tal, vai ser draftável e tal. Mas enfim, eles anunciaram um produto que vai ser
chamado. Não pode ser só isso, porque acho que vai ser $10 o booster, né?
Eles vão jogar algumas cartas. No próprio formato de Commander tem umas cartas como Mana Crypt e tal, que podem ser colocados como mítica e puxar o valor do booster.
Sei lá.
Mas eles anunciaram, apesar da edição só sair no segundo semestre, eles não esperaram o announcement date, né? Eles anunciaram do nada, num dia aleatório. Então, tá aí. A mesma coisa com banida e restrita, né? Tem o dia certo pra lançar banida e restrita, mas como o Fernando lembrou, pode ser que banem alguma coisa no meio do caminho.
Aquele dia, pô, a gente não tem nada pra falar. Vamos falar disso, então.
É verdade.
É só o seguinte, cara, você quer sair do ban, você faz o seguinte, você ganha o seu torneio aí, em primeiro lugar com o seu deck massa e pede pra ninguém contar, não vão contar. Fica na moita aí, não divulga nada não.
Terminando os anúncios de ban aqui no Dual Commander, a gente não falou de Dual Commander, falou no último programa,
não,
Felipe. Não? Dual Commander teve update na lista de bans restritas. Breia foi banida como comandante, já falamos disso. Vile Smasher foi banido como comandante. Issan tá desbanido. O Issan é aquele mono verde. E Mox Chrome e Mox Diamante foram desbanidas. Nós já falamos, sim. É que teve.
Sim, ban, sim, a gente não falou do Fernandes.
Teve anúncio de ban do Commander Multiplayer da Wizards, né? Não teve?
Não sei.
Ah, eu não sabia que tinha coisa banida no da Wizards, não. Pra mim, banido era só no francês.
Não, ó, a lista Wizards tem. Aqui a lista Wizards é multiplayer, né? Teoricamente é 40 de vida e tal. Deixa eu ver aqui, Commander.
Realmente não sei.
O Grilo postou lá no nosso grupo, mas enfim, depois eu caço aqui. E tem um problema com muitos planinautas que fazem parte da Gatewatch, né? Que tem gente já de saco cheio de ver tanto Gideon, tanta Liliana, tanto Jace. Né? E perguntaram pro Mario, né? Tem como parar isso? Tem como a gente conhecer outras planaltas, trazer de volta o Teobaldo e tal? E o Mario respondeu que sim, a partir de Hora da Devastação, a gente vai ter menos planinautas das sentinelas, né? A gente vai ter outros planinautas aparecendo. As sentinelas vão continuar a história delas e tal, mas menos cartas de planinautas das sentinelas. Então, interessante isso aí.
Veremos.
Veremos. E o que mais... tem um artigo legal na Liga Magic que eu vou compartilhar com o pessoal e vou deixar o link aqui também para quem quiser ver, que é sobre easter eggs no Magic, né? Vocês querem explicar para o ouvinte o que é easter egg?
São coisas escondidas.
Isso.
Seja na arte ou na lore, na carta, qualquer coisa.
Isso, é um termo bastante usado para jogo e para programas de computador, né? É o João Bueno que escreveu esse artigo na Liga, eu vou deixar o link aqui. E tem vários no Magic, né? O mais memorável para mim é aquele texto, o flavor text dos gates, né? Dos guild gates, na época de Ravnica, que acho que ele não colocou aqui, mas tem, em que algumas letras estavam acima da linha de onde estavam as outras letras. Então, se você junta todas, dá uma mensagem.
Aquele...
Tem outro Niv Mizzet também, do primeiro.
Tem, ele discute isso no artigo, bem legal.
Ah, aquele, por exemplo, aquele que é famoso, o pessoal lembrou recentemente aí, que é aquele, o Reanimate, né? É ele reanimando o Titã, o Titã Branco. E o Terminate é matando o Titã Branco.
Ah, é.
Isso pode ser um easter egg também, né?
Acho que sim, porque eles usam a mesma carta, né?
O mesmo desenho, o mesmo personagem.
Sim. Acho que a gente até pode fazer um programa só sobre isso depois. Uhum. Que pode envolver muitas das piadas internas do bloco de Time Spiral, né?
Se o pessoal quiser.
Eles fizeram cartas que eram piadas, mas que só 3 pessoas no mundo iam entender a referência. Foi o bloco pra isso. Que mais? Tem o Ajane no Face, nosso ouvinte, ele compartilhou um artigo chamado Subindo de Nível da Liga Magic, né? Na verdade, é como evoluir seu nível de jogador. É um artigo de 2012 pelo Pinder Blast. Eu vou deixar o link aqui para compartilhar. Mas ele dá umas dicas interessantes. Eu acho que até tem material aqui para a gente extrair para um segundo programa de Subindo de Nível, viu? Vou deixar guardado até nas nossas pautas aqui. Bem legal. Obrigado, Ajane, por compartilhar aí. É legal. E vamos para vídeos agora. O Uncle K tem um vídeo explicando o que é o Circuito Liga Magic, já que a gente fala tanto, né, do CLM aqui. Vou compartilhar esse vídeo aqui, deixar o link para quem quiser ver. E ele ainda anuncia no mesmo vídeo que tem um time de youtubers, o tal do Projeto Y, que eles vão jogar o Circuito Liga Magic e o GP São Paulo. E eles vão soltar vídeos dos treinos deles e tal, vão formar uma equipe mesmo. Bem legal essa iniciativa deles e já gera conteúdo, né? É uma coisa...
Legal. Bem legal mesmo.
É. Não é que nem a gente que só fala de Magic e raramente joga.
É complicado.
Ainda em vídeos...
Até o GP se melhora, né?
Até o GP tem que melhorar, hein? Tem que treinar um pouquinho, né, Felipe?
Isso aí.
O Cabrito Montes, ele completou 4 mil inscritos no canal dele, parabéns. E a cabritada toda tem novidades aí. Eu vou compartilhar o vídeo dele aqui dos 4 mil inscritos, porque tem novidades lá no canal dele, né? E falando em vídeos, eu queria compartilhar também algumas coisas. Tem uma foto Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Tinha uma placa na frente do escritório, no estacionamento, né, do escritório da Wizards, né, no prédio, uma placa de trânsito em que estava escrito Bane agora o tampo do Sansei.
Eu vi, cara.
Acho que era perto do presidente, não era na vaga de deficiente e de visitante. Né? E sobre o gatinho, alguém mandou uma pizza pro escritório da Wizards com algumas coisas escritas lá dentro. Sobre pedindo o banimento do Felidar, no tipo 2, né? Então, o próprio fato da empresa, né, ter o escritório e todo mundo saber onde é e tal, já tá influenciando aí os jogadores, né?
É claro, mas ele só vai atrás, né?
O Aaron Forsyth foi bem específico no Twitter e disse que a decisão de banir essas coisas, né, veio antes da placa e antes da pizza. Não foi influenciada por essas coisas. Então, é para desencorajar as pessoas de continuar fazendo essas coisas.
Pode até ter tido a ver, né? Mas nunca vai admitir porque já viu, né?
Cara, se a Wizard tivesse um escritório desse de R&D no Brasil, ia ser
Nossa,
tanta zoeira, cara.
Porque a pior zoeira, né? O negado ia mandar pombo pra lá.
É óbvio que tem a ver a pressão do popular, né? Mas faz diferença.
Mas brasileiro não perdoa, cara. Brasileiro ia ser mais tenso. Não sei.
Eu acho que não. O brasileiro não tem essa mania de reclamar, não. Mas você ia fazer um outro fazendo uma zoeira.
Ah, os brasileiros do Magic iam zoar, cara.
Então, iam fazer zoeira, né? Iam fazer sério. Iam fazer. Protestar.
Eu imagino que iam contratar uma equipe de anões com um alvo e fazer meio que o Wolf of Wall Street, sabe? Ia chegar lá no escritório da Wizards, tudo pago. E no alvo estaria bane o topo agora. Por fim, ainda vídeo no canal Guma Noob, é brasileiro, né, o canal do Guma Noob. Ele fala um vídeo de 11 minutos sobre o banimento do tampo no Legacy. Tem um que estiver interessado também, né, em ficar por dentro, em especular o que vai acontecer depois. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E por último, no molde, senhores, vocês não instalaram o Duels ainda, né?
Não,
não, cara,
eu desinstalei, na verdade.
Eu acho que eu não vou instalar, não, cara.
Pô, é bem legal. Já saiu a atualização com as cartas de Amonkhet e a campanha de Amonkhet, né? Nessa campanha, lógico, você tem 5 fases, entre aspas, né? São os 5 trials, ou provas, e você controla o Nereb, só que é aquele Minotauro Rakdos, só que o deck dele vai mudando, né, de acordo com cada prova. E você tem uma ambientação legal, né? Eu gostei bastante de fechar essa campanha. Pra mim, o triste é que não apareceu nenhum personagem das Sentinelas, nem o Nicol Bolas, nada assim. Você passa pela última prova, que é a do Zelo. Quem é que dá a prova do Zelo mesmo? Acho que é o vermelho. Não lembro.
Não sei.
Try of Zeal. É branco ou vermelho, não é?
Não, o primeiro é o branco, não era? Pelo menos no lore, pelo que eu lembro.
É Solidariedade. Solidariedade é o branco. É. Então acho que é o vermelho o último. Da Azorete, a deusa lá.
Possível, pelo color pai.
Mas então, você termina e fala que você tá orgulhoso, sua equipe também, você recebe a bênção dos deuses e tal, e aí acaba, né? Não tem mais nada.
Porque no lore, depois que você completa as coisas, você vira uma múmia.
Então, mas você fica pedindo mais, entendeu?
Aí você vira uma múmia e aí no próximo capítulo você descobre o que acontece.
Né? Sendo os próximos capítulos. E ainda. Oi?
Eu não prestei muita atenção, no lore, mas eu acho que você morre depois. Você é embalsamado depois que você completa os trials.
Acho que sim. Mas tá, eu fiz tudo isso pra morrer? Porque não é fácil, viu?
É, esse é o plano de Amonkhet.
Bom, no mall você já pode olhar as listas 5.0, né? Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver. De qualquer formato, do Vintage Pauper, do tipo 2 também. E as cartas de Amonkhet já estão disponíveis, já tem draft, já tem selado de Amonkhet rodando. E é o que vai acontecer durante as próximas semanas também, tá? Então não tem aqueles outros eventos bizarros, paralelos, não. Agora é atenção total em Amonkhet. Falando nisso, vamos dar uma olhada nos preços?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Gente, vamos para os preços então. Primeiro, o que mudou no tipo 2 em uma semana, né? Eu tô olhando aqui grandes spikes nos preços, principalmente daquela carta mítico, zumbi mítico, mono preto de muito Sombras Sinistras, né? O Relentless Dead. Ele subiu 70% em uma semana. Tá $18. Nossa, essa carta já chegou a custar o quê? $5? $4?
Não sei.
Subiu tanto porque tem um deck rápido jogando, né? Nesse momento tá terminando, a gente tá gravando no domingo, então tá terminando o torneio da Star City. E acho que tem um deck de zumbis. Não é, Felipe? Você que tava olhando?
Isso, tinha um BW Zumbis, é. Mas eu não sei essa carta.
Ah, se rodava essa carta. Mas pelo jeito tem um deck que roda essa carta despontando no tipo 2, né? Outra carta que tá subindo bastante também é o Glorybringer, né? O Buscador da Glória, que é o dragãozinho 4-4 ímpeto. Ele tá $10 já.
Esse dragão, quando saiu, eu vi o spoiler dele e achei ruim, sabe? Aí sério? Eu fiquei imaginando que ele tava subindo por causa do deck, né? Da Sahiri lá, não é?
Copycat. É.
Isso. Agora a tendência deles é cair, será?
Não sei. Se não é. Se não tiver nenhum deck rápido. Ou um mono-red.
Cara, eu não diria porque a carta em si ela é muito forte. Ela é um ótimo top deck. Eu já vi as listas do mal e tem deck agro, Rakdos e Gru também, que tá rodando 4 desse e 4 Razoret, né? Então você tem na curva 4 e na curva 5 8 criaturas que entram batendo, né? Uma delas é indestrutível e bate 5 e a outra ela destrói uma criatura bloqueadora do adversário e entra batendo 4, né? Não é pouco. Agora, é uma rara, numa edição que tem Masterpiece. Então, segurar $10, eu acho difícil. Vai precisar jogar muito pra segurar esse preço.
Uhum. Então, não é $10 nesse novo jeito, tá, é caro.
Pois é. E o Deus, hein?
Pra rara.
O Deus mais caro é o verde mesmo? Ele tá quanto? $17? Uau! Será que ele é o Deus mais caro? Já vou dar uma olhada.
Eu acho que sim, mas ele é o único que jogou um pouquinho, eu acho.
Uhum. Dá uma olhada no Modern, então, o que mudou. Modern e... Nossa, Crumbling Ashes. Subiu 355%. O que é isso?
Especulação.
Incomum de Shadowmoor. Acho que é Shadowmoor esse símbolo. Encantamento,
especulação, né?
Encantamento preto de 2 manas. No começo da sua manutenção, destrói a criatura alvo com um marcador -1/-1 nela. Nossa.
Exato, é por causa das novas cartas, né? Não, por causa das novas cartas. Do Jamoncat com marcador -1/-1, tem aquela que, de 3 manas que põe Snake, tem a rara lá, também a lendária. Vários cartas que colocam marcadores, né? Então acho que é em cima disso mesmo.
A especulação deve estar forte mesmo, cara, porque, poxa, $17 e $18 quase.
É que alguém deve ter dado buyout em quase tudo, né?
Uhum.
Ok, o Proton Hulk aumentou também porque ele foi desbanido no Commander, né? O Proton Hulk é aquele bichinho que combava nos decks de Flash antigamente, era $21, essa é uma rara de Dissension. Então, se você joga Commander e precisa dele, é um péssimo momento para correr atrás. Né? O que também subiu foi Gideon Jura, subiu, ele mais que dobrou de preço em uma semana, ele tá $15, tem deck Modern usando ele pelo jeito. Né? Tomara que não seja aquele
Monogideon, cara.
Ah, meu Deus.
É o Monogideon, cara. Monogideon é muito bom, velho.
Pra quem não sabe, tem vídeo da MTG Goldfish de um deck Monogideon. É isso mesmo que o Felipe falou.
Muito bom, cara.
Ah,
cara, na curva 3, você entra com o Gideonzinho, coloca o emblema. Na curva 4, bota outro Gideon, faz o emblema mais um. Aqui na outra, você bota outro Gideon, cara. Esse Gideon aí fica na mesa demais. Imagina, você põe um Wraith of Gods, depois Gideon Jura, cara.
Meu Deus.
Você não perde mais o jogo, velho.
Vou mudar de assunto aqui. Só lembrando, o Proton Hulk subiu,
pouco, né?
Oi?
Ele subiu pouco, né, o Gideon Jura?
Não, mais de 100%, cara. Mais do que dobrou de preço.
Não.
O Gideon Jura tá $15.
Não, então, mas acho que você tá... Não tá,
tô olhando a versão total de M12 e versão original lá de Rise of Eldrazi.
Também não tava baratinho, né?
Pois é, agora acho que é um mau momento pra comprar.
É que ele já jogava, né? Um pouco.
Só dando
umas listas OW.
E jogar cubo também. Esse Gideon, pelo menos, né? É, só dando um update aqui agora que eu encontrei a informação certa, né, no Dual Commander, a lista, no Dual, no Multiplayer Commander, que é a lista Wizards, o Proton Hulk foi desbanido, né, esse aí que tá $21, e o Leovold foi banido. Então você que usava Leovold, ixi, o pessoal tá gritando gol aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. É, o Leovold foi banido, aquele bichinho que joga Legacy lá, e já vi ele em Vintage também, viu, bichinho é bom.
Caramba.
É. Bom, de preços era isso. Tô curioso pra saber o seguinte: qual o deus mais caro? Qual que vocês acham?
Eu acho que é o verde, né?
Acertaram, é o verde mesmo. O verde tá $14, $15. E o segundo deus mais caro é o vermelho. É a vermelha, né? A Azorete. Mas ela tá na faixa de $8, tá bem mais barata. Então acho que era isso pra nossa fase de compra.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Combate, gente, do tipo 2 a gente tem só o meta, né, de todo mundo que passou pro dia 2 lá no torneio da Star City em Atlanta, que ele tá acontecendo nesse momento, dia 2. É, uma coisa curiosa, viu, o primeiro game da primeira rodada teve um sujeito que venceu com deck de aproximação do segundo sol.
Ele venceu um game, né?
Venceu.
Perdeu o match, eu acho.
Pra quem não lembra, a aproximação do segundo sol é branco, 7 manas feitiços, se você castou o segundo desse feitiço, você ganha o jogo. Mais ou menos isso.
Mas eu acho que você casta a primeira vez sem baralhar ele de novo, né?
Não, você coloca ele sétimo a partir do topo.
Ah, sim.
O detalhe é que o primeiro pode ser anulado, viu? Porque basta que você tenha castado, quando o segundo resolve, você ganha o jogo.
É, que aí você precisa achar outro, né?
Isso.
É, mas o segundo precisa resolver, né?
O segundo precisa resolver. Sim. Isso. É 6 e uma branca. Mas vamos ver o meta aqui de quem passou pro dia 2. É um torneio enorme, claro. O primeiro torneio tipo 2 grande depois do lançamento de Amonkhet e do banimento do gatinho. E adivinha que deck tá em primeiro aqui?
Veículos.
Veículos. Mardu Veículos tem 28 cópias no dia 2. Em segundo lugar, BG Delírio com 14 cópias. Depois, meio que empatado, tem o R Control, G-Sky Control, GW Tokens e BG Agro.
São os órfãos.
É.
Os controls são os órfãos.
Assim, eu tô com um pouquinho de receio que fique mais polarizado entre BG Delírio e Mardu Veículos, que são decks que nós já víamos, né, com pouco impacto das cartas de Amonkhet. Ninguém ainda veio tomar a posição que o deck da Sahili estava, meio que ficou espalhado, né? Pelo que a gente está vendo aqui, entre tokens, BG Agro, G-Sky Control e o R Control. Aí a gente vê o top 8 e comenta, ou na semana que vem, ou a gente inclui nesse programa, se der tempo. Uhum. Vamos pro Vintage, então. Eu tinha visto o top 8 de um torneio na Europa, gente, mas isso foi antes do banimento, né? Porque teve um torneio de 150 jogadores. Assim. Eu acho que não sobrou nenhum jogador de Vintage no mundo.
Não sobrou nenhum. Bravo, cara.
Não sobrou nenhuma Black Lotus, né, cara? Todos os Black Lotus do mundo estavam aí.
Se tivesse um incêndio nesse lugar, já era, cara. Acabou com a reserve list já.
É, pode acabar porque não tem mais.
Deixa eu ver o nome do torneio aqui. Eu tô Eternal Weekend 2017 na Europa, né? E o que tem nesse top 8? O primeiro foi Eldrazi Agro. E pra mim, o que eu tô vendo aqui são 7 Thalias nesse deck de Eldrazi. E uma Lodestone Golem, né? Bem interessante.
Eldrazi Agro, leia-se Death in Texas do Vintage, né?
É. Ainda nesse top 8 tem 3 Muds, né? Que um deles tem carne, Golem de Prata, olha só. E o Mud é o deck que... Deixa eu olhar a lista do segundo lugar aqui, ver se ele tá usando aquela carne.
Tá falando de qual carne? Do Planeswalker?
Não, o carne Golem de Prata, criatura.
Ah, criatura. É. Não, ele joga no Vintage normal, não?
Não, então, eu vi em um dos 3 decks que fizeram top 8 nesse torneio.
Ah, não, mas desculpa, eu entendi que você tá falando assim, tipo, que ele... Olha, que curioso ele ter aparecido, mas eu já vi várias vezes ele aparecer.
Ah, sim. Eu gosto de ver ele aparecendo. É uma carta clássica.
É.
E eu tô olhando aqui nas listas, de fato tem 4 esferas de resistência. Olha aí, Felipe. No main deck. É isso. É isso que a Wizards espera cortar, nerfando o deck de Mentor, né? Falando em Mentor, tem dois decks de Mentor e um UB Control nesse top 8. E o UB Control tem Notion Thief. Nossa, que delícia no Vintage, hein?
É.
Notion Thief. Olha.
Mas agora vai piorar, né? Sem Gush.
É verdade, é verdade. Tem menos alvo, né? Tem um deck em terceiro lugar que é um deck de velho, né? 2 por 1 control, 2/1 control. É, porque tá cheio de criatura 2/1, ou também porque faz várias cartas 2/1. Inclusive esse deck tem Leovold, hein?
Uhum.
E eu vi uma carta interessante no site desse deck, Pavor da Noite. Ninguém sabe, ninguém vai lembrar o que faz Pavor da Noite.
É, eu uso no meu sideboard. Pô.
Então conta pra gente.
É um encantamento que custa 1. Um preto e todas as criaturas brancas ganham -1/-1.
E por que você usa no side do Legacy?
Porque eu odeio Death and Taxes, cara. Eu quero que quem joga em Death and Taxes morra.
Eu acho, só tô chutando, mas eu acho que no caso do Vintage o pessoal usa contra os decks de Mentor. Assim, porque as fichinhas morrem na hora. Né?
Acaba, né?
É. Você fica com um Mentor que pode ser bombado, mas só, porque as fichinhas morrem. Teve um Nacional Vintage. É, na Suécia, na terra do Grilo. Mas esse Nacional teve só 35 pessoas, então não vale muito a pena comentar assim. Deixa eu ver aqui, ó. Dredd em primeiro lugar, Punishing Oaf no Vintage, hein? Em segundo lugar, Jeskai Mentor em terceiro, Stax em quarto, depois tem Esper Control, Grixis Pyromancer, mais um Jeskai Mentor e um Oulcher. O que é Oulcher? Tem Oaf, é isso? Oaf tem Oaf e tem Belcher também, então. Tem Belcher? Uhum. Não, porque tá cheio de terreno aqui, não pode ter Belt. Só tem um.
Eu não tô achando ali.
Não sei.
Vou deixar aqui pro pessoal ver, mas acho que o outro torneio tá mais interessante, apesar de menos diverso, né? Commander também, antes do banimento, teve uma Copa Commander na Europa, de Dual Commander com 100 jogadores participando do torneio, gente. Cara, e foi antes do banimento. E adivinha os decks que fizeram a final do torneio. Dica, eles não são mais válidos no formal. Sim, dois decks de Vial e Crown fizeram final do torneio, né?
Mirror Match?
Mais ou menos, eles têm diferentes, são um pouquinho diferentes nas criaturas, né? Além disso, no top 8 tem dois decks Boros, tem dois decks de Baral também, Mono Blue, né? Tem um deck de Heian e Bigode, aquele deck de quatro cores, e tem um deck de Geist também nesse top 8. O que eu tô interessado em ver é o Pauper, por causa do impacto de Monarca, que entrou no mall recentemente, né? E ainda não tem as listas com a Monket, pelo menos nessas que eu anotei aqui. Né? Mas ficou interessante, ó, os decks 5-0, aqui que eu estou olhando, que dia é esse aqui, dia 14 de abril, faz 15 dias, duas semanas, né? Eu estou olhando aqui um BG velho, com Thorn of the Black Rose, para quem não lembra, isso é uma carta de Monarca, jogando Pauper aqui, fazendo 5-0.
Né?
Tem deck Hack dos velho também, com Thorn of the Black Rose, é a mesma carta. Essas cartas não tem em português, né? Não tem. Tem White Win com um Palace Sentinels, que é a carta de Monarca Branca também, do Pauper. E tem o Bug Blink, ou eu chamei esse deck de Bug Blink Tron Control, porque ele faz tudo isso que eu falei. Quem joga Pauper aí, o André, todos os ouvintes, mas tem bastante ouvinte que curte Pauper, o Lucas também, eles podem me corrigir, mas eu chamei de Bug Blink Tron Control. É um deck que está experimentando com o horror de Dinrova, aquela carta do foil do booster lá do Felipe. É, Dinrova Horror, ele é 4, uma azul e uma preta, 4/4. Quando entra em jogo dá um recuo, né? Devolve uma permanente para a mão e o cara descarta. E é uma técnica nova de Modern Masters 2017. É uma carta que era incomum em Gatecrash e foi trazida para comum nessa nova edição. E aí o pessoal está experimentando no Pauper, inclusive podendo blinkar ela, né? Porque é aquele deck de blink que tem Mnemonic Wall e Flicker.
Interessante.
Tem Mono Green também com Burning Tree e Feed the Clan contra Burn no site. Né? Burning Tree, né, desceu para comum também em Modern Masters 3. Então tem mudança no Pauper, eu acho que a gente precisa de mais um programa para ficar atualizado nesse formato, sim.
Ah, olha só que legal, cara. É, eu tô vendo aquele deck que você falou, do Wolf, né? E olha que massa, ele usa uma carta que chama Dragon Breath, que é um encantamento que quando uma criatura de 6 ou mais entra no campo de batalha, você pode devolver ele do encantamento do cemitério atracado na criatura, e ela dá haste, né?
Nossa,
e aí, então, é legal porque ele não dá alvo, né? E o Enraku, ele pode ser encantado com ele e ganhar haste. Legal.
Uau! Olha só que legal. Essa carta tem reciclar, Fernando?
Não, não tem reciclar, mas assim, eu acho que é tranquilo você jogar ela pro cemitério. Ele usa esse conhecimento, conhecimento acumulado, né? Aquele de três manas que você dá
sim,
draw três.
O acumulado é aquele que você vai comprando uma, depois duas, depois três. Isso que você falou.
Eu não lembro.
Sede por conhecimento, né? Thirst for knowledge.
Isso, usa ele e deve usar alguma outra coisa também que eu não tô enxergando aqui agora.
Ah, então tudo vai dar ímpeto pra Enraku, olha só.
Gostei da ideia, usa uma cartinha dessa aí. Talvez esse nome estranho seja por causa disso. Mas o que eu achei mais interessante é ele não dar alvo. Você devolve e atracado a uma criatura. E aí o Enraku pode ser encantado.
É mesmo, olha só.
Bem
coisa,
legal.
É, sem dar alvo, uma coisa que duvido que eles tenham previsto, né, no...
É, claro que não.
Tinha um tema, tem um ciclo dessas aulas, inclusive, lá em uhum. Investida, né, acho que é de Investida. E eu já tinha visto essa carta em outros decks, inclusive. Mas então é pra isso, é porque ela não dá alvo, faz todo sentido. Legal.
Uhum.
Valeu, vamos agora falar de Legacy, então?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Vamos dar uma olhada na banlist Legacy agora, né? E lembrando agora, o formato mudou bastante porque não tem mais o deck de Miracles. Pelo menos não da forma como nós pensávamos. E vamos lembrar um pouquinho melhor o que causou o banimento do Tampo, né? O Tampo tá no deck de Miracles, Fernando, que junto com o Counterbalance já fica muito forte, né? Mais tarde foram lutas de milagre. Então o deck ainda tem como roubar a questão do milagre, jogando términos no passe, esse tipo de coisa, né?
É assim, pra gente começar, vamos lá. É o que eu achava antes, independente do que o Wizard diz, o que eu achava. Eu sempre tinha na minha cabeça que o Miracles era um deck que ele era meio que a trava de segurança do Legacy, sabe? Era o deck que impedia de ficar lotado de combo e você não ter mais como segurar. Porque assim, Force of Will é uma trava pra todos os decks, né? A maioria usa, mas assim, pra você controlar os arquétipos mesmo, eu acho que ele era uma ferramenta boa. Os contras é que, assim, isso aí eu vou defender os jogadores de controle. Quem não jogava habitualmente de Miracles, quando jogava, né, quando migrava, e isso acontecia não raramente, demorava muito para poder ficar manipulando o deck, entendeu? Era um deck de manipulação de topo e shuffle, né, e isso demanda muito tempo. Isso eu achava uma parte ruim. Eu cansei de empatar, né? Porque assim, eu tentando jogar rápido não conseguia. Uhum. Então assim, era uma coisa que era ruim pro formato. Mas eu não sei se isso era o suficiente, entendeu? A Wizards entendeu que isso foi a gota d'água, sabe? Mas enfim, né? É a opinião dela.
Agora, numa lista clássica, ainda falando sobre o Urbano, uma lista clássica, o que é que perde valor desse deck e o que é que mais ou menos mantém ali o valor? O que você acha, Fernando?
Eu acho que não tem como agora você tenta continuar jogando de controle, porque não tem o Tampa era a principal carta do jogo, porque ele tanto combava com os milagres, como o countertop controlava o jogo do cara. Então eu acho que não tem como mais você insistir nesse arquétipo. Como você não pode fazer outro arquétipo Miracles, eu acho que os milagres e o Counterbalance vão perder bastante o valor, né? Eles já não eram tão caros assim, mas é isso que eles vão queda livre agora pra sair mesmo, porque não tem, cara. Você vai fazer como? Você não tem como manipular milagres e manipular o controle também.
Mas olha, perdeu, entendeu? Términos não é absurdo de cara, até porque foi reprintado em Modern Masters, né? O Imprinted the Angels também não é absurdo de cara. Tem no From the Vault Angels, tem o print normal dela, acho que tem até mais um promo. O que mais de milagre tinha no deck, além de Terminus e Imprinted?
Não, só isso mesmo.
Só isso.
Eu já vi algumas listas assim, mas aquelas listas daqueles tipo torneio japa, bem underground assim. O cara usava aquele que dava 5 de dano, sabe? Pra meio que uma surpresa, um milagre que dá 5 de dano por uma mana.
Ah, sim. 6 manas. 6 manas, 5 de mana.
também aquele que ganha turno extra também, eu já vi, mas também nessas versões bem underground, assim, nunca vi no, nas principais torneios, não. Era só esses dois.
Emperor Master.
Então não tem ninguém chorando com Tundras e Force of Wills na mão, falando, o que, que eu vou fazer com essas cartas agora? Tá. Não, né?
A Force não tem, né? Porque a Force, sei lá, encaixa, e mesmo se o cara não vou jogar mais Legacy, ele vende tranquilamente. É, o que, assim, as Tundras, elas caem um pouquinho, só que tem muito, teve um Open de Legacy há um tempo, acho que faz 2 semanas mais ou menos, vi muito controle e Bunt, sabe? O pessoal usa bastante, então assim, acho que Tundra tende a cair um pouquinho, mas não vai perder, porque primeiro ela é da lista reservada, né, isso já mantém um pouco o preço dela. E o pessoal joga em Bunt, nesses novos arquétipos que vão surgir as variações do controle, entendeu? Então acho que em Tundra não se preocupe. Talvez alguma coisa para perder é o Mentor que usava, algumas cartas assim, sei lá, Molt, né? Molt é absurdamente caro e de repente fica um pouco mais barato, porque só jogava no Miracles mesmo.
Ok, então de longe não é um problema tão grande quanto foi no T2, né, pra muita gente.
Então, o problema que eu acho que é maior no banimento disso aí é que uma coisa é você reconstruir, né, um deck T2, que você gasta alguns reais aí, a outra coisa é você migrar de um deck que cada carta dele é quase R$1.000, né?
É verdade.
Então, às vezes, o cara jogava com 3 Tundras, mas se ele for jogar controle agora, com esse controle que o pessoal tá falando que vai migrar, com Stoneforge, né, e as espadas, o controle classicão, ele vai ter que comprar mais uma Tundra. Ele não tem como jogar com 3 Tundras. Até tem, mas não é tão efetivo, entendeu? Então assim, aí o cara vai ter que completar. Aí pra completar um deck Legacy, né, eu não preciso nem explicar aqui.
Pois é. Complicado. Hoje a gente vai dar uma passada pela lista de banidas e restritas do formato e dar uma visão geral do formato. Felipe, você queria falar alguma coisa?
Acho que não. Deixa eu fazer uma pergunta pro Fernando. Você acha que não tem nenhum deck que não precise, por exemplo, trocar de... Trocar não, né? Adicionar como chama? Dual Lands?
Como assim?
Número... Porque, querendo ou não, a mais cara acho que é o Underground Sea ainda, né? Uhum. Deve manter. Mas... E no Miracles iam, sei lá, 7, não lembro exatamente quantos iam.
É, 5.
Tem outro 5? Então, todos os decks que você acha que o pessoal vai trocar vai ter mais Dual Lands do que teria no Miracles.
Ixi. Então, cara, tem uma versão de controle que eu já vi rolando, que talvez não. Que o cara nem, na verdade, ele vai ter até que tirar. Ele usa só as Tundras, né? Mas eu acho que não é efetivo, porque é muito... Legacy é muito rápido, cara. Ele não tem como o cara, tipo, ele tá, vou curvar aqui e jogar... Não tem jeito, cara. O cara tem que ser puxar o máximo de efetividade que ele tiver, entendeu? Se ele, por exemplo, dá um draw pro Miracles, isso não tinha problema, porque ele queria exatamente curvar. Ele usava os recursos dele pra impedir o cara de atrapalhar. Mas, por exemplo, num deck mais rápido assim, num controle que o cara não tem términos, por exemplo, e não tem countertop, se ele puxar além de errada, se ele sair com uma planície e uma ilha, acabou, cara. Ele não vai conseguir dar counterspell, ele não vai conseguir várias coisas que ele precisa, sabe? Aí não dá. Eu acho que tem que ser todas dual mesmo. Não dá pra arriscar, sabe?
Entendi. Então você acha que o pessoal vai ter que investir mais na base de mana?
Eu acho que sim. A migração do Miracles em geral vai custar um pouco, sabe? Nem que ele tenha... Ah, tem umas versões que usam Back to Basics, né? Aquela que... Aí dá pra você jogar com menos dual e tal, mas a Back to Basics já acabou de aumentar aqui, tá quase R$70 cada uma e a tendência é subir mais.
Eu imagino que o pessoal que gosta de controle vai migrar, mas vai depender muito do meta local. Né?
Uhum.
Então deve ter deck de controle sendo desenvolvido agora que tem uma match melhor, por exemplo, contra Storm, mas não tão boa contra, sei lá, Infect, né? E tem outros que são vice-versa. Então deve depender muito do meta local, da loja, da cidade, do estado, enfim. Mas tem que haver deck de controle no formato, para a saúde do formato, né?
Uhum.
Porque hoje...
É o que eu acho.
Oi, pois não.
Que eu acho que vai crescer um pouco, são decks assim, que... Por exemplo, Burn, eu acho que Burn vai aparecer mais, bem mais. Porque Burn era o seguinte, cara, se você... como o Miracles era muito popular, quem jogava de Burn era meio que uma aposta, sabe? ah, vou jogar de aposta. Porque no Miracles, o cara pode até ganhar uma. Mas na segunda, se o cara resolve counter top, acabou o Burn. Burn não joga mais.
É.
Entendeu? É um exemplo. Então, assim, decks como o Burn, que sofriam muito pra Miracles, vão começar a aparecer mais. Entendeu?
Ok.
Delver deve subir, voltar ou...
E a Delver é o meu medo, cara, porque agora eu consegui, graças a Deus, eu consegui vender o Miracles antes do banimento, né? Já faz, acho que, no ano passado eu vendi ele, consegui vender. Um cara até super gente boa, eu fiquei até com pena dele. Aí eu comprei um Delver, né? Eu migrei pro Delver que eu apostei.
Qual o shell do Delver? Desculpa, Fernando. Qual o shell do Delver?
Eu tenho todos, cara. Eu só não tenho o que tem Goif, né? Porque eu não tenho Goif. Mas o resto eu tenho, eu consigo fazer todos.
Grixis Delver, por exemplo, com Pyromancer e tal.
Isso, o que eu mais gosto é o Grixis. O Grixis que usa Stifle e tal. E aí, assim, eu apostei no Grix e eu acho que Grix vai, o Delver, né, em geral, vai dar uma crescida agora, vai aparecer muito. Uhum. Enfim, tô até com medo aí, né? Eu não sei a critério que eles usam pra banir as coisas, mas enfim.
Deixa eu demorar um pouco pra banir alguma coisa.
É, não, eu também acho que Delver.
É, baseado em quanto tempo demorou pra banir o top.
É.
mas Eu ficaria de olho agora em decks de combo, já que, pelo menos durante algum tempo, o formato vai ficar sem um deck de control consolidado, né? E talvez eu ficaria na mira do Storm aí. Mas em termos de drop 1, acho que o drop 1 mais jogado, fora o Delver, né? Nas outras cores, principalmente, deve ser o Deathrite Shaman.
Uhum. É, o Deathrite Shaman é um Planeswalker, né, cara? De uma mão,
né? Praticamente, né? Porque fora isso, no turno 1, o que você vai fazer? Alguma mágica de vantagem de carta, de olhar o topo e tal, como um Brainstorm, né?
Ou baixar um Vile. Se o cara tá jogando de Wasteland, de repente você baixar uma mana e passar, não é ruim, entendeu? Uma Fet. Você não sabe o que vai vir, isso varia muito.
Ah, é, tem isso.
É, e ó, é que pior coisa, cara, de você, vou baixar Xamã, que eu tô com uma mana, eu faço mana Xamã. Aí o cara, no turno dele, faz aquele negócio que o cara sacrifica uma criatura e um terreno, sabe?
Ah, sem smallpox?
É, isso. Nossa, isso é muito chato, cara.
Descarta uma carta e perde um de vida também.
É, aí acabou. Se você não tem como anular, acabou.
É verdade. Bom, vamos passar direto nessa lista de banidos aqui. O Legacy, para quem não lembra, também é chamado de formato 1.0, né? Tipo 1.5, perdão. Diferente do Modern, mas similar ao Vintage, ele é condenado pela lista de cartas reservadas, que nunca serão relançadas, nem produtos promos, né? Então, formato caro de entrar. Mas no Magic Online tem como ver alguma... tem como reviver o formato, né? Mas essas cartas aqui que a gente vai falar são banidas definitivamente. Esse formato não tem cartas restritas. Primeiro, as 25 cartas do tipo Conspiracy, é claro, e as 9 do tipo Aposta. Vocês estão com a lista aberta aí?
Não, estou abrindo. Sim.
Vamos lá, então. A primeira é Ancestral Recall, claro.
É difícil.
Balance é banido no Legacy, olha só.
Caquinha, né?
Balance é banido aqui, mas o Restore Balance não é banido no Modern, né?
Uhum.
E vai ter gente tentando fazer, já tem, né? A gente tentando fazer deck de Restore Balance. Você vê como a carta é roubada, mesmo que ela seja difícil de castar, ainda vale a pena tentar, né? Porque você pode dar 4x1, 3x1 no teu oponente, fácil.
É, sempre tem, né? No Modern tem o Gargadon, sempre vira e mexe aparece.
É, você tem que ser. É uma terra de ninguém, né, cara? Você não tem como ir preparado contra tudo. Pensou se encontra um deck desse no meio do caminho? Bom, depois do Balance, então, Bazar de Bagdá, seguindo em ordem alfabética, é claro, né? Senão o Dread seria mais tenso ainda. Black Lotus, claro, né? Não precisa nem dizer. Channel, canal. Canal é banido porque ele, lógico, né? Pode fazer coisas absurdas, como baixar carne ou um Eldrazi no turno. No primeiro turno, né? Com uma Mox, ou uma das Mox permitidas, ou com o Espírito Guia dos Elfos. Não, não pode. Chaos Orb, que é uma carta troll. Né? Demonic Consultation é banido, cara, porque acho que é um dos melhores tutores, né, que você pode ter. É, para deck de combo, né? Para quem não lembra, é uma mana e é uma instantânea preta. É assim, escolha o nome de um card, exile as 6 cartas do topo do teu grimório, depois revela as cartas do topo do teu grimório até você revelar uma carta com o nome escolhido. Você coloca aquela carta na tua mão e exila todas as outras.
É.
Ele é um tutor que manda para mão, né? Melhor do que tutor vampírico, que aliás...
também.
Também é uma carta banida aqui, né?
É, mesmo tudo assim, isso é restrito no Vintage, né?
Isso.
É, tudo isso.
É, Demonic Tutor também é banido, né? Demonic Tutor que tanto joga em Commander, né? O pessoal adora. E duas manas, pega qualquer carta e põe na mão também. Sim. Vocês estão com a lista aberta aí?
Sim.
Quer continuar pra não ficar um monólogo meu aqui?
Dig to Time.
E...
Banido junto com Cruz, né? Treasure Cruz.
Você lembra na época qual foi o motivo de ter banido as duas no Legacy?
Lembro, um deck. O principal motivo foi aquele deck que tava dominando de UR Delver, né?
Ah, aí, é verdade.
Okay. Aí ele primeiro baniram o Cruz, aí depois ficou um tempo ainda, eles ainda deixaram o Dig to Time, né? Aí o Dig to Time ficou um tempo e aí eles resolveram banir por o segundo motivo, eu não lembro.
Ah, não lembro que tinha sido em datas separadas.
Eu achava que ela tinha sido junto, que um substituiu um por outro aí.
Olha só.
Eu acho que foi o seguinte, foi ao contrário, foi no Modern que baniu, né? Foi assim, acho que ficou um tempo o Dig to Time no Modern. Ou foi no Legacy? Agora eu tô confundindo.
Eu não sei, acho que no Modern foi os dois juntos.
É, eu acho que é mais fácil banir os dois juntos no Modern, sim. Você vê como as cartas são fortes. Continuando.
Earthcraft.
Modelagem da Terra.
Isso, uma carta, um encantamento verde de custo convertido 2. Você vira uma criatura, um tap de creature, e aí você dá um tap numa land.
Ah, isso aqui é sempre essas cartas. Essas cartas
basic land, cara. Né?
É, em terreno básico só.
Isso.
É que assim...
Essas cartas... Quando tem essa combinação tap and tap, né? Um tap é criatura, tap é boneco.
É complicado.
Tem que fazer um backup, cara. Ainda o cara, alguém vai inventar um combo maluco que vai dominar e... Enfim. Aí eu acho que na época de banimento disso aí, alguém deve ter aparecido com alguma coisa. Eu não me lembro especificamente.
A modelagem da Terra, desde que saiu, sempre teve deck tentando combar com ela. Não é combar, né? Ela é meio que uma ferramenta para se fazer algo absurdo, né? Por exemplo, no deck de elfo do Legacy, isso aqui faria alguma coisa absurda, porque é como se todo elfo que você joga tem ímpeto e vira, gera uma mana verde, né? Então, você pode jogar aquela carta que você esqueceu o nome, é Glimpse, né? Que você compra uma carta, toda vez você casta um bicho. Isso. Aí você compra a casta, compra a casta, compra a casta, e aí...
É bem provável que o culpado seja o elfo.
Sim, é provável mesmo.
Próxima,
Falling Star. Olha aí.
Essa aí é troll também.
Essa daqui eu não lembro o que faz, cara. Não tô conseguindo enxergar. Peraí, deixa eu abrir. É aquela que você joga pra cima e cai.
Não sei.
Isso.
Não conheço.
É isso aí.
Uma que você joga pra cima.
Dá 3 de dano. É uma carta que...
É meio bizarro.
Você joga, dependendo de onde ela cai, ela dá 3 de dano e tapa as criaturas que tomaram dano dela e tal. É o tipo de carta que não é pra se jogar, né, amigo?
É troll.
A próxima é tensa.
Próxima, Busca Frenética. Essa sim, realmente, é tensa.
Não, você pulou. Você pulou duas. É Fastbound a próxima.
Ah, sim, verdade. Fastbound. Não, então próximo Frenetic Search, né, que... Você paga 3, compra 2, descarta 2 e desvira seus terrenos, né? É absurdo também.
É, cartas que desviram terrenos e ainda compram cartas e descartam cartas não devem ser jogadas em um formato justo, não. Uhum. Alguém que joga Cubo Reanimator adora essa carta. Não dá. Fastbound, né, que é aquela que você pulou, pra quem também...
Ah, sim,
pra quem não consegue imaginar como essa carta é roubada, é só assistir uma partida de Cubo Vintage em que alguém draftou essa carta, pra você ver o que ela é capaz de fazer.
Mas ela só coloca terreno no jogo, cara.
Só isso,
te dá um de dano.
Pra ser justo, ela é mais roubada quando você tem acesso a cartas do tipo Time Twister, cartas que enchem tua mão de 7 cartas, enfim, ou como Roda da Fortuna, mas mesmo assim a carta é muito poderosa, por uma mana verde só. Então,
não, dá potencial é absurdo.
O ban é justo. próximo é o Fernando. Já que é azul, vamos deixar o Fernando falar.
O próximo é o Flash, aquela carta que comba no turno zero. Né?
Isso.
Que você põe uma criatura da sua mão em um jogo.
E ela morre.
Aí tem uma... É, não, mas aí tem uma segunda coisa aí que não faz diferença, porque você não quer que ela viva, né? Você precisa pagar dois, senão ela morre, não é isso?
Isso.
Então você tem que sacrificar. Só que aí você coloca alguma coisa que faz alguma coisa quando morre e já vira motivo suficiente para ela ser banida.
É, pra quem não lembra, o combo dela era com esse bicho que foi desbanido no Commander da Wizards, né? Esqueci o nome dele, o bicho verde lá. Porque quando ele morre, você procura por criaturas cujo poder ou custo, não lembro, somem 6, né? Que é o custo dele.
Isso.
E põe em jogo, né? E aí você buscava 4 Fractios que dão venenoso para eles, para os outros Fractios, e o Fractios que dá ímpeto, por exemplo, e o Fractios que dá voar, sei lá. E aí você matava o seu oponente no turno zero com veneno, com poison.
Uhum. É, tem com o artefato também, que você buscava um monte de criatura de custo X e zero. Aí você fazia aquele Arcbound Ravage, né? É, acho que ele ficava... Isso. Um milhão, sei lá, e lá.
É roubado, não dá. A carta aparentemente não faz nada, mas ela faz muita coisa quando você tem a opção, né? Por isso que é ruim.
É combo, né?
Então, é por isso que é ruim você ter cartas genéricas, né? Que fazem a pega qualquer criatura da tua mão e põe em jogo e ela morre. Ou a Luring. Qualquer criatura de custo 3 ou menos que você tiver na mão, você pode castar e ela tem ímpeto e... Não, ela... Você casta com flash, né? E, sem pagar o custo e tal. São cartas genéricas que só precisam de certas outras peças para que elas fiquem roubadas, para que elas peçam o ban, né? Como foi com o Finpod, como foi no caso de Flash também, talvez seja um dia no caso de Alurin, se o deck sair do controle, né? Essas cartas precisam ter um custo alto. Se elas não tiverem um custo alto, fica jogável no formato e aí arrisca estragar.
Mas se elas tiverem custo alto, não faz nada, né?
Ah, eu acho Alurin um custo relativamente alto pro Legacy, 4 manas. E tem deck de Alurin no formato. É competitivo.
Gideon, and I'm about to die. I found others who could travel between worlds. I resolved to learn from my opponents. In countless battles, I won every time. Until now.
Goblin Recruiter, é essa?
Por que que é banido, hein?
É que eles é um tutor de Goblin, né?
Isso, é 2 manas, 1 vermelho e é um tutor de Goblin.
Você pode pegar quanto você quiser, né?
Quantos Goblins você
pode
quiser.
Pegar qualquer número de Goblins.
Mas você dá uma fase... Você ainda vai precisar castar, não... né?
Sim, mas você compra só Goblin.
Não, mas você bota assim, é muito forte, porque não sei se vocês já viram alguém jogando de Goblin no Legacy, né?
É aquele que revela o topo e coloca em jogo, né? Agora, pelo menos.
É, isso, se foi novo, eu não lembro, cara. Eu lembro que tem, assim, o cara usa frasco do Éter, né? E aí é 3 bichos por turno, cara. E aí, sim, se você colocar a combinação certa de Goblins, você ganha o jogo rapidinho, entendeu? Não tem nem chance pro oponente. Eu acho que um tutor de Goblin aí é meio...
O Recruiter, ele pega qualquer número de Goblins e você ordena eles no topo do teu Grimório.
Não, você não ordena, acho que é aleatório, não é? Não, ordena.
Não, você ordena e outra, são Goblin cards, né? Porque, tipo, não necessariamente...
São cartas de Goblin, é verdade.
Isso. Naquela época não existia.
Então, mas aí que tá, é isso que eu ia falar. A Wizard tem uma política de dizer o seguinte, se uma carta diz assim, você pega por uma carta de Goblin, ou seja, você nunca vai poder criar uma carta de Goblin, porque você sabe que tem uma carta que tutora tipos de carta de Goblin, entendeu? É o que eu tô falando, ou não?
Sim. É porque eles não tinham como prever, né, quando fizeram essa primeira carta.
Isso.
Eu tô procurando aqui Goblin Recruiter Deck, porque eu tô curioso mesmo, por que que essa carta é banida hoje, aquele ordena no topo.
Não tem aquele bicho com um double strike, coloca você revela os 4, tem o que você compra, põe na mão, né?
Não, tem o que você põe da mão em jogo,
tem que, pôr em jogo.
Que é o lacaio, isso.
Eu acho, na verdade, não sei se tem um combo para ele. Eu acho que, assim, acho que você tem uma vantagem absurda num deck agro.
Deixa eu ver, eu achei aqui no site da Wizards um combo com essa carta. Turno 1, Montanha, Monks, Diamante, Goblin Recruiter, que é esse. Aí você coloca vários Goblins e até o Ring Leader. O Ring Leader, se eu não me engano, é o que você olha 4, é isso? Isso, é o 4 mano 2-2 de Apocalipse, tá. Turno 2, Montanha. Aí você tem duas Montanhas e a Mox, Food Chain, cadeia alimentar. Aí você sacrifica o Recruiter para gerar 3 manas vermelhas, joga um Goblin da tua mão, remove aquele Goblin. Agora você tem 4 manas. Você pode castar o Ring Leader. O Ring Leader, quando ele entra em jogo, você pega 4 Goblins. Você olha as 4 do topo, né? E tudo que for Goblin você põe na mão.
Tá bom.
Isso. Aí você remove o Ring Leader e gera 5 manas. Aí você vai gerando, baixando os Goblins da mão e gerando mais mana. Se um dos Goblins que você colocou no topo com o Ring Leader foi um outro recrutador, aí você pode ir repetindo o processo até você ter o War Chief e alguns Pile Drivers para dar ímpeto para eles e atacar com vários Goblins. É isso.
É legal, bacana. Eu não sabia desse combo.
Ah, então é por isso, ok. A carta é roubada mesmo. acho que colocar qualquer número de Goblins no topo do teu Grimório tem potencial para dar roubado.
Porque qualquer não, você pode pegar seu deck inteiro e falar, não vou comprar mais um terreno.
Pois é, e por 2 manas assim, e em comum ainda o bicho, né? O que, que eles estavam pensando, hein? Caramba.
Bom, cara, porque não devia ter nada forte na época. Caramba. Carta é muito antiga, mano.
É, sexta edição aqui. Fernando, a próxima é azul, pode falar.
A próxima é Gush.
Restrita em Vintage, banida em Legacy. Justo, né,
cara? É um instante draw 2, né, cara?
Eu não lembro quando ela foi banida, mas será que foi por causa de Storm?
Não sei, cara. Não corri pra falar.
É provavelmente. Não, porque você volta 2 deles e joga de graça. Né?
Sim, sim. É, tem potencial pra isso. Felipe, a próxima?
Próxima, Hermitage Druid.
Druid Eremita. Pra quem não lembra, 2 manas 1 verde. Uma mana vira, revela cartas do topo do Grimório até se revelar um terreno básico. Coloque aquele card na tua mão e os outros nos teus cemitérios. E não é pra dar ramp. É pra você encher o teu cemitério, que é usar dessa carta. É só pra isso. Essa carta, desde que saiu lá na época de Tempestade, né, no ciclo de Rast também, ou em Êxodo, não lembro, o pessoal já descobriu maneiras de abusar dela. É encher teu cemitério, é pra isso que ela é usada. Né?
Uhum.
Então, justo que foi banido. Fernando, algum comentário?
Não, é isso mesmo.
Não. Seguindo a tradição de tutores, tutor preto agora é um tutor vampírico feitiço, que é Imperial Seal, né, que é a versão de Portal Three Kingdoms, também é banido, né? Não podemos ter tutores de uma mana, não dá, muito forte. Próximo, Fernando?
Peraí, saí, fui lá pra baixo agora. deixa eu ver, Gush, Eremita, Biblioteca de Alexandria.
Também. Essa não tem o que dizer. Eu adoro dar first pick nessa carta no cubo. Você ganha o jogo. Se ela vier na mão inicial, você praticamente ganha o jogo, cara. Não tem. É muita vantagem de carta.
Uhum.
E é praticamente indestrutível, né? Então a carta é roubada mesmo.
E adiciona mana ainda, né?
Exato, quando você precisa, adiciona mana.
Porque o bazar pelo menos não adiciona, né? Esse aí.
É. E olha, entre as duas, eu acho que seria mais justo. Não sei, posso queimar minha língua aqui, mas seria mais justo se a Library não adicionasse mana e se o Bazar adicionasse mana.
Sim, claro.
Porque o Bazar tem uma habilidade que é desvantagem de carta, né? Você tepa, compra 2 e descarta 3. E a Library tem uma habilidade que é vantagem de carta. Então acho que seria mais equilibrado. Mas
exatamente 7 cartas.
É, mas você vai usar, né? Quando você tiver 7 cartas. Ah, mas é verdade, ela é restritiva. É ocasional.
É bem restritiva,
né?
A vantagem de carta, assim. É. Você deu uma fall, acabou. Você não, meio que não usa mais a habilidade.
Ah, como é bom jogar isso com Time Twister no cubo. Nossa. Vamos para as próximas. Felipe, fala aí os próximos artefatos, por favor.
Tem cripta de mana?
Tá, justo, banido. Pode passar.
Gera muita mana. Mana Drain?
Mana Drain. É justo ter Mana Drain permitido no Legacy, Fernando?
Não, claro que não. Counter Spell que dá mana pra você, cara.
Próximo. Pô, custa 2 azul.
Não dá.
Mana Vault?
Também, né? Uma mana gera 3, não dá.
Memory Jar.
essa carta é roubada também, não.
Poxa, Ela custa 5 manas, cara.
Não.
É, eu acho ela meio pesada, cara. Eu acho que devia liberar ela e acabar com o Legacy.
Eu não arriscaria. É, Mental Misstep é banido no Legacy, né? Tinha deck de Burn rodando Mental Misstep, pra quem não lembra quando... Foi permitido durante algum tempo, né? Acho que durante alguns meses, algumas semanas.
É, você precisava do Mental Misstep pra parar o Mental Misstep do oponente, né?
Isso, é. É um formato tão rápido que todo mundo usa. É bizarro.
É. E não custa nada, né, cara?
É. Custa 2 de mil.
Uma carta bem troll, preta também, Mind Twist, que é um mano mais X, jogador alvo, descarta X aleatoriamente.
Essa eu acho que devia ser liberada, cara. Essa devia ser liberada. Eu gosto de Mind Twist.
Para com isso, Fernando. É muito injusto,
cara. Nossa, cara. Ah, não. Mind Twist é legal, pô. Eu sou o cara que fazer o cara descartar, pô. O cara tem um monte de coisa aí no Legacy que faz.
Não, mas essa aqui é muito eficiente em termos de custo. Acho que é por isso, né? Tem uma carta que faz a mesma coisa, só que é duas pretas mais X. Essa é permitida.
É menos eficiente do que Toxic, cara. É uma mana pra um, essa aqui tem que ser duas mana pra um.
Oh, volta Wizards, desbane então.
Você não pode nem escolher, né?
Não pode escolher, poxa.
Próxima, Mind's Desire. Essa é uma carta de Storm, então não tem nem o que comentar.
Storm é meio caminho pra banir.
É, se tiver Storm na carta, já é meio caminho. A próxima, Fernando, qual é?
Workshop.
É, Tepa gera 3 pra baixar artefato, né? Não dá. As próximas 5 são Moxes, todas as Moxes coloridas, né? É, são banidas, claro. A próxima, Felipe.
Tutor místico.
É, tutor de uma mana não pode. Mesmo que seja o azul, né? Que só busca instante ou feitiço. Mas acho que esse acaba sendo pior ainda, né?
É o pior, né? Mesmo.
Esse é o mais intenso.
Você coloca no topo, né?
É, mas no passe. Praticamente põe na mão. Necropotência, passa uma necropotência. É justo, né? Seja bonito também. Apesar de ser 3 pretas, mas é uma carta com grande potencial pra dar merda.
De combo, né?
Sim, você compra várias. Tudo bem que você tem que descartar, né? Você não vai encher a mão. Próximo, senhores.
Próxima é o Juramento dos Druidas.
Isso. Alguém quer baixar em Irakun no segundo turno?
É. Ah, pô, era legal, né?
É, não, eu lembro uma época do T1, cara. Era só deck desse negócio aí.
É que na época as pessoas jogavam juramento com coisas mais justas, né? Tinha bichões grandes e dragão de Shiva, ou sei lá, algum bicho com lifelink ou ímpeto e tal. Não tinha um bicho que quando ataca você. O oponente. Você ganha, né? O oponente fica 6 permanentes. Não tinha isso, né?
Ah, não. Você joga no segundo turno, é mais ou menos isso, né?
A próxima
ela ataca no segundo turno, não tem muito o que fazer.
É verdade. A próxima carta é Shahrazad. É, Felipe, qual o texto certo de Shahrazad no Oracle?
Sei lá.
Não existe. De cabeça é sacanagem, né?
Não existe. É um minigame, né? Você cria um minigame, aí se você ganhar, não lembro o que acontece.
A imagem dessa carta parece a Jasmine, né? Do Aladdin.
Você ganha um jogo. É, se você perde. Se você joga um jogo de Magic de novo. quem perde metade da vida, né?
O texto do Oracle, que é uma carta de Arabian Nights, né? Custa 2 brancas. Por que é branco? Não sei. Podia ser qualquer outra cor, talvez vermelho, preto. 2 manas brancas feitiço.
Porque ela tá contando história.
Muito, muito boa a explicação.
É, me convenceu, Felipe. 2 manas feitiço. Jogadores jogam um novo jogo de Magic usando seus grimórios como se fossem seus decks. Cada jogador que não ganhar esse subjogo perde metade da sua vida arredondada pra cima.
É, porque é uma carta justa. E como ela tem justiça, ela é branca.
É, pode ser.
Eu acho que é mais por termos de zoeira mesmo e de tempo, né? Fica muito difícil organizar campeonato quando essa carta é válida.
Não, imagina, você tem que jogar um jogo. Você pega um jogo, aí você começa a jogar o jogo de novo.
É Inception.
Aí depois você tem que jogar de novo.
É Inception.
Você tá no meio do jogo, vamos começar a jogar.
Ô Fernando, no Miracle, se você colocar jogar isso, quanto tempo vai durar o jogo?
O mais legal é que o cara que controla a Xerazade tem que ganhar o jogo várias vezes pra fazer o cara perder metade da vida. Tipo, você nunca vai ganhar o jogo. Nessas infinitas.
É legal quando os dois tiverem a 2 de vida e alguém jogar a Xerazade.
Isso aí. Mas se ele tiver a 1, você ganha o jogo. Se você ganhar o jogo.
É verdade.
Imagina você jogar um Xerazade e no outro jogo você joga um Xerazade, você joga um Xerazade, você joga...
Esse jogo eu nunca entendo, cara. É qualquer jogo.
Não, é a Magic Subgame. Você joga o jogo de novo. Você começa o jogo de novo.
Não, você começa outro jogo.
É. Exato.
E o teu novo você, Grimório vai ser o que sobrou do teu Grimório.
Essa carta eu sempre entendi outra coisa, cara. Eu entendi outra coisa, cara. Eu entendi que, tipo, você jogava... Você parava o seu jogo e ia jogar outra coisa, sabe?
Não, não. Você joga Magic. Com o deck...
Você para o jogo do jeito que tá, pega seu Grimório e começa outro jogo.
Caramba, olha só, cara. Que é pior ainda do que eu tava pensando.
Isso, você, o cara te, se um dos dois jogadores tiver menos 7 cartas no baralho, quem tem mais cartas ganha automaticamente. Quem tiver mais 7.
Entendi.
Meu Deus, que zoeira.
Bom, é absurdo. É muito.
Voltando pra lista de banidas aqui, a próxima, Fernando.
Peraí, que até me perdi agora. Agora é pinça craniana.
É. Alguém tem dúvidas de que é justo banir isso? Pô?
Não, pinça craniana é muito forte, cara. Isso aí é dá menos um, dá mais um, menos um, é um artefato que custa um, equipa um, dá mais um, menos um pra criatura, e quando essa criatura morre, você compra duas cartas.
Às vezes achava que era muito, muito apelão se fosse mais um, então eles deixaram mais um, menos um.
É.
Felipe, próximas, as próximas três, fala aí, é fácil.
Soaring.
Justo, ban.
Strip Mine.
Justo, ban.
Survival, se bem, então,
se bem que
é mais...
Entre Mina de Superfície e Wasteland é a mesma coisa hoje em dia, né?
Depende. Depende de quanto deck você estiver jogando, sim, é uma coisa.
Assim, você vai jogar o quê? Contra Mono Red, Burn ou contra Mono Green Elfos? Tudo bem.
É, queima... É, e você tem 8, sabe?
É, que agora você pode ter 8, é verdade, é.
Eu não sei se cabe 8, né? Mas imagina, 8, sei lá, num box desse da vida aí.
Nossa. É. O jogo não anda, né?
Uhum.
E a última que você falou, Felipe?
Survival of the Fittest.
É, essa foi banida recentemente. Recentemente, que eu digo, faz uns 6, 7 anos, né? Que foi por causa do deck de Vendivine, não foi?
Acho que sim.
Você pagava uma mana, descartava Rizzoal e já castava. Pagava mais uma e buscava a Vendivine, né? Aí pagava mais uma, descartava a Vendivine e buscava Rizzoal. E descartava Rizzoal buscando um outro bicho e voltava a Vendivine. O pessoal tava fazendo um negócio assim. Foi mais por causa desse deck, porque a carta em si ela é um tanto lenta, né? Ela exige que você pague mana e tal. Mas eu acho bom pro formato que põe uma banida.
Eu acho que a justificativa, depois o pod usa a mesma justificativa, limita o design de carta. Não é nem que a carta roubada.
É verdade. É porque sobrevivência do mais apto não foca em cor, né? Não é como se fosse Natural Order. Você descarta qualquer carta de criatura e busca qualquer carta de criatura. Não põe nenhuma restrição quanto à cor.
E você pode fazer várias vezes.
Exato, exato. Não é como o pod, que você tem que virar o pod, né? Só no próximo turno, e é só como feitiço e tal.
É, em Natural Order você pode fazer uma vez, você sacrifica uma criatura e busca.
Isso, e a parte do custo.
Natural Order. Isso, Natural Order precisa estar na mesa. É. Então, custa 4 manas.
Nossa.
Talvez se fosse 2 manas, sacrifica uma criatura, busca uma, acabou, não teria sido.
Isso aí. Ô, Fernando, as próximas três tem Time no nome, então vai lá, solta aí pra gente.
Time Vault, Time Walk, Time Twister.
É, 2 Power 9 e 1 Time Vault aqui, é justo, né, tem que banir. Time Vault, se você quiser jogar com ele, joga no Chandalar, o jogo de PC do Magic. Uma das cartas que você tem que desbloquear lá na caverna e você ganha o jogo. A próxima é Tinker. E Tinker é banido por quê, gente?
O Tinker, se eu não me engano, foi banido na época que aquele colosso, né? Tinha aquele colosso do Darksteel, eu acho que era Team Fact, é o que tem Fact. Eu nunca decoro o nome das cartas. Né?
Não, foi ele,
o Blightsteel tem Fact.
O Blightsteel, acho que foi banido na época desse. E eles se sacrificam um artefato e buscam e botam um artefato do Grimório em jogo.
Então,
é um tutu.
Com uma Mox, no segundo turno, você busca qualquer artefato do Grimório em jogo.
Dependendo no primeiro turno, né? Você pode usar uma Mox e um acelerador de mana aí, aquele...
Espírito Guia?
Tumba. Não, Tumba.
É verdade, verdade.
Já busca no primeiro turno aí, se o cara não tiver resposta, chorou.
Além do Blightsteel Colossus, que outro artefato você pode pegar que quebra o jogo no Legacy?
Eu só lembro
disso. Tem outro Colosso indestrutível que não tem Infect, que não vai ganhar no primeiro turno, mas ganha em 2.
Mas aí pode ser morto por espadas em arados, né? Não tem ímpeto, não, é só indestrutível. Não, tudo bem, ainda é bem apelão pro turno 1.
É.
Né?
Porque o cara tem uma full na mão, ele tem Daisy, né? Ele tem tudo pra proteger.
É que eu lembro que tinha uma época em que usavam isso pra pegar até o Memory Jar, né? Como o Memory Jar é banido no Legacy.
É também, a gente cai sempre na mesma justificativa. O design de carta fica muito limitado, né?
Não pode ter nenhum. Você não pode fazer nenhum um artefato praticamente injogável de 20 manas. 20 manas escrito você ganha o jogo.
Então você bane o Tinker de vez pra ter o design ilimitado, né? Verdade. Uhum. A próxima carta é um terreno bem simples, até ruim, olha só. Academia Tolariana. Terreno legendário. Pra quem é da época de Saga de Urza sabe do que eu tô falando. Terreno legendário. E vira adicionando uma azul pra cada artefato que você controla. Pô, mas é ruim, Fernando. Eu preciso ter artefato em jogo.
Foi a primeira carta que eu tirei no booster, cara. Na minha vida. Pelo booster que eu comprei.
Começou bem, hein? Começou bem. A primeira
foi ainda banida. Seria roubada hoje?
Ah, eu acho que sim, cara.
No Legacy?
Uhum, acho que sim.
Aconteceria, teria um mood Legacy?
Sim, acho que sim. Tem esses deckzinhos de 12 post, né? Esses decks também que usam Cálice do Vácuo e eu não sei como é que chama o nome dele, mas ele tem usa Monolito Sinistro. Tem uns deckzinhos de workshop aí que se tivesse essa carta aí, seria muito roubado. Ia dar pra você colocar Planeswalker assim, né, pra poder baixar.
Ela tem um defeito que ao mesmo tempo não é um defeito, que é a parte de ser lendária, né? Porque você não pode ter duas ao mesmo tempo no campo de batalha, mas você pode dobrar a quantidade de mana que ela gera se você baixar uma, se você tiver uma na mesa, gerar mana, baixar outra, destruir a primeira e gerar mais mana, como fazem com o Berço de Gea, né? Eu acho que criaturas são mais suscetíveis a removal, né? São mais frágeis do que artefatos, e por isso o Berço de Gea ainda continua ativo no formato.
Quiser, eu acho que se você quiser só rampar, você tem muito artefato de custo zero, coisa que não tem criatura, você vai ter Cobalt, sei lá, Ornitóptero e sei lá o que mais, Menito. Tem mais alguma de custo zero?
Mas assim, o problema maior eu acho que aí é, na verdade, que Academia Tolariana é azul, né? Essa aqui é a grande
capa. É verdade.
Se você quiser só rampar, só pra isso você já tem justificativa suficiente, né? Uhum. Se for só pro ramp, não importa qual.
Tem assim, muita coisa de custo zero. Se você tá rodando a Academia Tolariana no teu deck, você, num formato, né, construído, competitivo, você não tá fazendo... Você não tá construindo um deck de controle justo. Você tá combando, cara.
Não tá com boa intenção, cara.
Não tá. Ou você tá combando rápido, ou você tá fazendo um deck agro de artefato.
Eu quero só rampar aqui pra jogar o meu Vorm aqui, né?
Não pode.
Eu só quero jogar um Vorkom, né? 6-6, né?
Você não tá indo agro. Não é bom pro formato. A próxima é Cruzeiro do Tesouro, que já falamos. Depois, Doutor Vampírico, né? Instantânea, pega qualquer um e põe no topo por uma mana. Roda da Fortuna, gente, é banida, né? Poucas cartas vermelhas aqui nessa lista de banidas e restritas. E Roda da Fortuna é uma delas, né? Por 3 manas, cada jogador descarta a mão e compra 7. Gente, em que deck específico isso aqui seria quebrado, na opinião de vocês?
Putz, eu só lembro de jogando, acho que Commander só, velho. Nunca nem vi no Legacy, nem nada. Nem no T1 eu lembro disso.
Só no Reanimator também já ajuda, né?
Quando eu jogo cubo, eu splash vermelho pra cartas que fazem esse tipo de coisa, assim, é justo. É justo, né? É eficiente, né? Você jogar no Reanimator. Mas eu acho que até em deck de Mono Red Burn, cara. Quando você esgota a tua mão muito rápido, né? Você repõe ela com uma carta só.
Mas eu não acho que é por isso que é banido. Eu acho que é por isso que é banido, porque você tá gastando 3 manas em Sorcery Speed pra comprar 7 cartas. Então você precisa jogar no mínimo no turno 4 pro Burn.
Carta é um ótimo top
bom,
deck.
Óbvio, mas...
Sim, sim. É que assim, compre 7 cartas, né? Por 3 manas. Tem que ter algum. Não pode ser permitido, né? Assim, você pode fazer um deck em que toda vez que o oponente compra uma carta ele toma dano, toda vez que ele descarta uma carta ele toma dano. Aí você pode canalizar, né? Jogar uma Roda da Fortuna atrás da outra e aí ele toma dano com enxaqueca ou coisas assim. Uhum. Então. Não é legal. E acho
é
que
muito fácil de abusar, né?
Acho que também é por causa desses combos que o Windfall é banido, né? É a próxima carta aqui. O Windfall é azul, 3 manas. Cada jogador descarta sua mão e compra cartas igual número de, ao maior número de cartas descartadas dessa maneira. Pelo menos no
último.
O Windfall era apelão, acho que no deck de academia tolariana das antigas.
Mas... acho que tem o agravante que é azul.
Como o Fernando falou.
Ela é um pouco pior, porque não são sete cartas garantidas, mas é azul.
A próxima é Barganha de Yangmoth. 6 manas. Encantamento preto, você pode pagar um de vida e comprar uma carta. Né? E diferente de Necropotência, você compra ela na hora. Né? Como se fosse um Grizzlebrand. Mas a pergunta é, 6 manas, gente, precisa ser banido isso? Custa 6 manas.
É, você tem Show and Tell, né, cara?
Ah, Show and Tell pra isso. Ah, aí você compra
teu deck. Você
compra teu deck.
É Show and Tell, baixa isso aí, compra o deck e comba. É, apesar de, tipo, ele ter né, ele tem efeito, é ativado, né? Você tem que ativar e vai pra pilha.
Isso.
Aí também gera, eu lembro de gerava problema isso aqui, o cara ativo, resposta, não sei o que. Ah, não, ativo de novo. Aí é meio chato. Mas enfim, o problema dele é comprar o deck mesmo.
É, e como você pode ir de uma em uma, é melhor que o Grizzly Brown, né?
Porque... uhum, exatamente.
Você não precisa ter 7 vidas, pode fazer com, sei lá, 6.
Ou
com 7 de vida, compra 6, né?
Eu vejo. É bem o dele, assim, esse design da carta, você olha, você vê que é bem quebrado, sabe? Você vê assim, quebra o jogo. Ele não... como é que eu vou explicar? Ele não tá propondo o que o jogo propõe, sabe? Ele
eu não sei, se eu botasse no T2, não ia ser quebrado.
Ah, cara, não sei não, viu? Não sei não. É aquele, tipo, você baixa ela e ganha, pô. Tipo, você não precisa ganhar agora, você não vai ganhar agora. Mas, invariavelmente, você vai ganhar, porque sua vantagem vai ser muito maior do que a do cara.
Ah, eu vejo
mas pelo pensa, mas no T2 eu acho meio... você faz 6 manas pra baixar ela.
Essa carta é super desvalorizada no cubo, assim. Ela roda a mesa fácil, pouca gente se atreve a jogar com ela.
É porque você... ou se você não tiver de combo...
é.
Ou um hard control muito bom...
Dá trabalho fazer ela funcionar.
Se tiver mesmo no control, você pegar um agro, você não consegue usar, entendeu?
E tipo assim, o cara que tá com o deck bem sortido assim, ele não vai colocar, eu vou colocar uma barganha, porque de repente eu consigo baixar ela. Não, aí você vai perder slot.
É verdade.
É melhor você tem que, o cara quando vai fazer, ele faz o deck pra ela. Né?
Gente, ainda no Yangmoth aqui, tem a vontade de Yangmoth, que é a última carta banida dessa lista. É vontade, é preta, três manas, você joga cartas do cemitério esse turno, né?
Isso foi por Storm.
Cara, por tudo, essa carta é absurda. Principalmente pelo Storm, sim. No Modern o pessoal joga de Storm com Pest in Flames. Acho que no Legacy também tem Pest in Flames. Imagina um Pest in Flames uma mana mais barata. Né?
Uhum.
Ainda na cor que tem Ritual Sombrio e Ritual da Cabala. Não, a carta é justamente banida, né? Ela faz...
não, mas é só por causa de Storm. Fora disso é meio...
ela jogava também num deck, acho que era agro, preto, que era bem bom também, descarte. Eu lembro do T1, né? Aí eu não sei se isso...
com Storm fica quebrado.
É, né? Sempre tem potencial pra qualquer coisa que faz você descartar a mão, né?
Claro.
Bom, Fernando, dando uma passada nessa lista aí, é claro, né, que o Sensei Divine Top vai ser adicionado a essa lista de banidas.
Uhum.
E agora o formato vai mudar bastante. O que você especificamente espera?
Olha, eu espero, igual eu comentei antes, que vai ter uma crescida nesses decks que eram meio fora aí, o Burn, né? O próprio W Control, vai começar a aparecer mais. Já tava uma tendência com o Leovold, né? E essas cartas assim, já tava uma tendência da galera deixar jogar um pouco de Delver e botar um pouco mais de Control, jogar com o Leovold, jogar com... até contra o Spell, né? Eu acho que esses decks vão aparecer mais. Uhum. De repente, aquele deck com aqueles posts lá, sabe, que ganha vida, aqueles terrinhos. Eu acho que esses decks também vão aparecer mais, vão estar mais presente aí. Embora eles até usassem tampo pra ajudar, viu?
Não é provável que nas primeiras semanas fique muito deck de combo? Eu pergunto.
Então, isso que eu ia falar. Eu acho assim, vai ter uma exceção, só que a dominância geral, eu acho que vai passar seu combo agora. Porque, igual eu disse no começo da principal, o Miracles era uma trava de segurança, sabe? Ele impedia que muito Storm, por exemplo, jogasse, entendeu? O Storm, por exemplo, ele era o que mais sofria contra Miracles.
Né? Falavam a mesma coisa do Twin no Modern. É, quando ele foi banido, que agora não tem mais um deck de controle forte para segurar os outros decks e tal. E de fato o formato caminhou para decks muito lineares, que fazem a mesma coisa, né? Tá terra de ninguém, mas muita gente adora o formato. Ele é divertido de jogar porque permite que você experimente muita coisa. O Legacy ainda é mais enrijecido, né? Eu perguntei do combo, porque eu tava vendo aqui no Magic Online os decks invictos das ligas. Você já consegue ver, né, pós-banimento? Então, nos últimos dias aqui tem diversas listas e, cara, Storm dominou os últimos dias aqui. É impressionante como o combo tá forte aqui. Vários decks 5-0 de Storm. Oi?
Olha aí, comemorando, a galera comemorando, né?
É, não, acho que tá tendo jogo de futebol agora, então.
Tem dois, não, acho que é o Fla-Flu e Corinthians e Ponte Preta.
Eu acho realmente, cara, que Reanimator também vai começar a aparecer mais. Já tava aparecendo esses BR, né? Reanimator.
Reanimator e Sneak também. Sneak Intel, Sneak and Show.
Você acha que isso não dá uma.
Oi, foi só.
Não, se não vai. Isso vai ser uma tendência inicial e logo depois vai se adaptar e vai travar isso.
Ah, não, claro, eu acho que se adapta sim. É, mas eu acho, por exemplo, que a galera vai se instigar mais a jogar com combo. Então, assim, se você deixa um formato assim tão livre pro combo, ele vai se estabilizar, mas vai estabilizar com combos no top, sabe? Aí fica meio, eu acho que fica meio chato. Embora eu ainda acho que se a dominância vai ser os Tier 1, você tipo combo, Storm, né, aquelas coisas chatas, mas eu acho que vai também deixar esses decks de controle, Bunt, esses Blade, Stone Blade, essas coisas, eles vão melhorar, entendeu? Você pode, porque, pensa comigo, o Miracles tinha Terminus, cara. Terminus é uma carta muito chata, porque você construía sua mesa, né, com a base de criaturas, pra você fazer aquele mid-range lá e tal, aí o cara dava um Terminus e zerava o jogo, né? Você tinha que começar tudo de novo. Ah, hoje em dia não, sem o Terminus, o que você fica? Você fica com uma carta de curva 3, que é de 4, né, que é as cóleras, que pra poder tirar, e podem ser anuladas ainda, tirando uma, né, que é bem difícil de você castar ela, que não pode ser anulada, mas a maioria pode, enfim, as criaturas ganharam uma proteção.
É, ainda nessa vertente aí de surgirem novos decks, eu tava olhando aqui as listas dos últimos dois dias, né, no finalzinho de abril, a gente tá gravando no dia 30 aqui, do Legacy no 5-0. No Magic Online, nas ligas. E eu tô vendo em controle aqui uma lista que é o W Control. É, eu não sei se esse deck já existia, Fernando. Você pode dar uma olhada aqui. De Planalto tem Jace, Mind Sculptor, né? De criatura tem Dragon Lord Ojutai, Palace Jailer, que é o carinha do Monarca. Tem 4 Snapcaster, Vencer e Vendilion Click. Né? É, aí tem várias ferramentas de controle, entre elas um Terminus, tá? E tem vários counters e removals como a Espada Zinharada.
Tem um Banish Stroke também.
Banish Stroke, de uma mana.
Esse específico eu nunca tinha visto, não. Esse aí eu confesso que nunca vi, não. Até fiquei meio surpreso quando eu vi esse dragão aí.
É, o Dragon Lord de Jutai.
Mas esse realmente eu nunca tinha visto. O cara meio que deve saber jogar bastante com o deck e arriscou aí. Mas esse realmente é a primeira vez.
E tem outros dois que eu vi aqui surgindo, não são decks de controle, mas são decks que me chamaram a atenção porque eu não conhecia. Tem um que é azul, preto, verde e vermelho. Ele só não é não branco, né? É um não branco, tá usando, vamos lá, Tarmogoyf, Proname Nemesis, Lavamant, Death Red Shaman, 4 Bloodbraid Elf, cara. E uma Sphinx. É, de feitiço tá usando 3 Ponder e 3 Guided Passage. Você já viu essa carta jogando Legacy, Fernando?
Não lembro, eu tenho que achar a lista aqui. Quem que é que jogou?
É Henrique. Procura Henrique. É Guided Passage, pra quem não sabe, é de Apocalipse, é raro. É uma azul, uma vermelha e uma verde, feitiço. Você revela do teu Grimório uma carta que é uma criatura, um terreno e uma que não seja nem criatura e nem terreno.
Ah, já vi, oponente. Já vi.
Ah, já viu esse deck, essa carta?
Já sim. Ele é bem... É aquilo que eu te falei, cara. Esses decks, eles são bem obscuros, sabe? Sim, existem... o que aconteceu recentemente, pronto, o fenômeno que aconteceu com a Alurin. Esse Alurin, você não via ele nos tops, né? Ele sempre aparecia ali de vez em quando.
De vez em quando,
E agora ele tá uma presença bem forte ali no meta, né? O que eu acho que realmente isso, a saída do Miracles, pô, Miracles era, ele eu não lembro de cabeça aqui, mas era uma boa percentagem do meta. Se você for entrar lá nos estatísticos do Magic Online, você vai ver que ele era uma boa percentagem, uma maioria.
Né? Alguém e vai ter que ocupar esse lugar, né?
É, então, aí eu acho assim que o crescimento dessa percentagem que falta vão ser decks, desses decks obscuros, entendeu? Okay. A dominância, eu acredito que será dos combos, entendeu? Mas eu acho que vão surgir mais arquétipos. Que é bom, né? É bom, em certo sentido é bom isso.
Tem um outro deck de combo aqui que pra mim também é novidade, que é o deck de combo do Vampiro Hexmage com o Dark Deaths, né?
Uhum, legal também.
Mas não é o deck de lands. É um deck de controle, basicamente. Tem Tatsis, tem Inquisição de Kozilek, tem Duras, né? Depois tem coisas pra buscar o terreno, tem Brainstorm, tem Piffin Needle e no main deck, tá? E só, tem 28 terrenos. Então não é aquela lista de lands que a gente tá acostumado, mas é um deck voltado pro combo e que pensa em controlar a mão do oponente. Você já tinha visto lista assim?
Já, esse também é meio clássico aí, ele usa Pit Needle de main deck, né?
Isso, vendo aqui, né? Isso, dois Pit Needle de main deck, cara.
É, pra poder travar as wastelands do cara, eu já conheço esse aí, isso é legal também.
Ah, tá.
mais um obscuro que tá chegando aí.
Agora é, só vou chamar
só, EP, vê só, tem uma lista aí que é de Stone Blade de UW Control, né? É. Vamos for só falar dela, eu fiz a conta aqui mais ou menos de cabeça, viu? É mais ou menos assim, não vou precisar, certamente não. Mas o cara deve ter migrado de um Miracles ou usado uma base Miracles para montar. Que o que tem de diferente dele é 2 True Nemesis, 4 Stoneforge, o Battle School, a Agit e 2 Back to Basics que ele usa.
No main deck?
Ele usa no main e no side, mas o resto é a mesma coisa. Ele usa um Wasteland, só as três tundras, caracas, né, que o pessoal usava. Mas enfim, isso para dizer o quê? O que que eu apostaria agora? A maioria vai migrar para esse tipo de controle. Talvez seja bom investir aí Back to Basics, os True Name, que vão começar a jogar melhor agora, sem términos, né? True Name vai fazer a festa. Supremo Veredito, que é o removal melhorzinho que você tem aí, mais removal melhorzinho pro Legacy agora.
Ah, mas cara, ó, falar uma coisa, um Terminus no turno do oponente, em resposta de ele baixar um Eraku, alguma coisa, um Wizzleband, alguma coisa
não
assim,
não tem
substituto, cara. O top permitia isso, né? Agora você perdeu.
Na atual condição, eu tô comentando que eu compraria, assim, pra não parar de jogar. Um segundo por um aí. Eu também compraria essas cartinhas tipo Medley Mage, sabe? Aquele padre que não deixa o cara botar, tem que caçar, sabe? Enfim, Rest in Peace. Eu comprei essas cartazinhas assim. Aquele negócio que comba com Rest in Peace também. Eu esqueci o nome. Que você mila o cara e o cara. Eu esqueci o nome. É Elmo da Obediência, eu acho.
Ah, isso mesmo.
É? Então, eu compraria esse Elmo da Obediência. Cartas legais também. Aquela carta que comba também com Rest in Peace, que é Campo de Energia. Eu não sei se vocês lembram. É tipo, você não sofre dano. E se uma carta é colocada no seu cemitério, você sacrifica campo de energia.
Nossa, cara. Aí, de Saga de Urza, raro.
Isso, aí você soma com o Respect. Isso, azul. Aí cabe no W controle também. Então, assim, essas alternativas eu acho que vão ser legais, sabe? Assim, você vai poder criar decks mais obscuros. Os próprio tutor branco acho que vai valorizar. Então fique de olho nessas cartinhas aí, cara. Fique de olho porque a galera que sofreu com o impacto do Miracles não vai simplesmente parar de jogar, sabe? Então vai ter um hypezinho dessas cartinhas.
Legal, boas dicas, Fernando. Felipe, algum comentário?
Nenhum.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Senhores, chegamos ao fim. Esse programa foi longo, mas claro, né, não tivemos programa semana que vem. Tivemos semana passada e tivemos muita coisa para conversar, inclusive os banimentos, né? Mas enfim, obrigado aí pela participação de vocês. Vocês querem comentar alguma coisa final?
Ah, cara, eu queria só lamentar, cara, que hoje a gente perdeu um ícone aí da música, né? Do nosso glorioso Antônio Carlos Gomes Belchior, faleceu.
É. Não era ele que estava sumido um dia desses e pensaram que ele estava morto também?
É, ele estava.
Ele mesmo.
O negócio dele sumido foi sumido. Engraçado. Ele deixou o carro no aeroporto e ficou muito caro o estacionamento.
É.
Aí ele deixou o carro lá e foi embora.
Ele abandonou.
Ele sempre foi meio louco, assim, sabe?
É.
Mas é um artista que eu gostava muito dele, cara.
É mesmo?
Nossa, eu gostava por causa do meu avô que escutava.
Uhum.
E meu avô adorava, eu ficava escutando e, poxa, aí depois eu peguei gosto, né? E realmente um dos maiores compositores que o Brasil já teve, lamentando, viu?
Eu me acostumei a ouvir música dele em casa, porque minha mãe gostava, ela tinha um CD dele lá e tocava bastante. É um sujeito de bigode, né? Bem anos 70, 80, assim, é bem, bem clássico.
É, mas ele andava bem sumido ultimamente, né?
Ele bebia muito, eu acho, cara. Eu não acompanhei muita história dele, não, mas eu acho que ele bebia muito, ele era meio zicado, assim, de saúde, sabe?
É, me pareceu que foi jovem, é. Mas ele não estava compondo, não, né? Ele deixou um legado bem grande.
Não, ele deixou um legado de música muito interessante, assim, até pra quem aí, quem gosta dessa 70 parte...
70 anos ele morreu, viu?
É, dessa parte do Brasil ditadura aí, né? Ele deixou um legado muito bacana.
Ah,
e ele veio na mão, na contrária a esses caras, Chico Buarque, né? E tal. É, embora ele tenha participado do mesmo movimento aí, as músicas dele eram um pouco contrárias a isso. E é bem legal. Quem tiver curiosidade, escute aí que vale a pena, viu? É música de primeira qualidade.
Valeu a dica. É, eu quase nunca escuto música brasileira, né? Mas esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do Chico Lobo, que é um compositor também, ele toca viola na rádio CBN, e ele tem um CD novo chegando, ele fez junto com o padre, né? Não é gospel nem nada, tem algumas músicas em que o padre entra por trás e começa a recitar versos, né? Mas o som puro dele da viola também é muito bom. Ele é um artista já antigo, então o domínio dele da técnica, né, salta quando você presta atenção e escuta. E são músicas bem clássicas brasileiras nesse novo CD dele. Também para quem gosta de vez em quando de escapar dessa modernidade, não aguenta mais escutar coisas em inglês e tal, e quer sentir um pouquinho de música de raiz mesmo na viola, eu acho bem legal procurar o Chico Lobo.
Legal.
E, uma coisa também, falando em filme, se você ainda não assistiu, não assista o trailer de Homem-Aranha Homecoming.
Que isso?
Não assista, é sério. Fizeram um péssimo trabalho e o trailer dá spoiler do filme inteiro.
Sério, cara?
Sim, e conseguiram fazer um trailer, não dá spoiler só da história, mas dos twists e dos confrontos pessoais que os personagens vão ter e de quando eles vão aparecer. Tipo, é de tudo. Tudo que pode ser importante pra história tá no trailer. Eles cagaram feio.
Eu não gosto muito de super-herói mesmo.
Ah, então não tem. Assista o trailer que você não precisa assistir o filme, então.
É bom, né? Economiza, o cinema tá caro mesmo.
Você economiza R$50 de ingresso e um Corsa da pipoca. Pronto.
Ainda mais eu que não tenho carteira estudante, cara, eu me ferro.
Nossa, tá absurdo. Não dá pra assistir cinema, não, cara.
É verdade. Bom, fora isso, quem quiser falar com a gente sobre Magic, principalmente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou, gente.
Falou.